Esportivo.
Sejam bem-vindos a mais uma edição de ERT Desportivo. Vamos então até bem perto das 23 horas com muito desporto, em especial o futebol, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Mação está cada vez mais perto da conquista de um inédito título no seu historial. Esse será então o destaque desta edição, sendo que vamos a começar, como habitualmente, com o hóquei em patins. O Sporting de Tomar já conseguiu mais pontos, 24 nas 18 jornadas cumpridas na Primeira Divisão Nacional, do que em todo o último campeonato, onde se ficou pelos 20. Os números não enganam. Os Leões já ganharam 7 duelos, mais um do que na recente temporada, e têm o 8º lugar praticamente garantido, o que equivale, no mínimo, a uma subida de 2 posições, ainda que se acredite que o emblema navantino ainda possa roubar o 7º posto à Juventude de Viana. À exceção dos duelos, diante dos grandes, Sporting, Benfica, Porto e Oliveirense, o Sporting do Tomar não tem facilitado, e a prova disso é que só mesmo o Valongo foi capaz de derrotar a equipa de Nuno Domingues. De resto, contra adversários do seu campeonato, há registro para 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Mas os elogios não se ficam apenas pelo campeonato do Sporting do Tomar. Está nos quartos de final da Taça de Portugal. Depois de deixar o Barcelos pelo caminho, os Leões vão defrontar o Maia, oponente que lidera a Série A da 3ª Divisão Nacional. Ou seja, a menos que aconteça uma enorme surpresa, tudo aponta para uma nova presença na Final Four, onde o Sporting Marinhense ou o Valongo aparecem como os futuros adversários. E, claro, na memória fica ainda a prestação na Taça Ceres, onde os navantinos caíram aos pés do Leida, e isto já nos quartos da competição. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, em entrevista à ERT, fez também ele o balanço daquilo que tem sido esta temporada, catalogando-a de positiva, mas com um amargo de boca. Disse-nos isto no que às competições europeias diz respeito.
Quando saiu da primeira divisão, estruturámos a época e apontámos algumas fases importantes onde tínhamos que estar bem. Sabíamos que queríamos começar o campeonato frente às 3 potenciais candidatas. Depois tínhamos aqueles 2 jogos que tínhamos ganhado e que na primeira fase não conseguimos ganhar o primeiro, em Grândola. Depois apanhávamos outra vez 2 equipas fortes, Oliveirense e Viana, mas que jogando em casa teríamos que pontuar num jogo. E depois aquela fase em que jogamos com os nossos adversários chamados diretos e tínhamos que estar fortes. E foi aí que nós conseguimos em casa não perder pontos, aliviando alguns fora, não tantos como queríamos, mas conseguimos. Os 2 pontos que perdemos em Grândola, conseguimos, se calhar, recuperá-los em Turquel e em Barcelos. E depois, no virar do campeonato, aconteceu-nos a mesma coisa. E a diferença foi que conseguimos ir ganhar a Infante e ganhámos cá o Grândola. E mantemos o nosso caminho, querendo mais, mas sabendo que se o percurso normal e se estivéssemos fortes nesta fase da época, que estaríamos neste lugar. Mais ponto, menos ponto, acho que podíamos ter mais 2 pontos, mas agora o que vai para trás há que só pensar no que podíamos ter feito, mas não há nada a fazer. A relação às competições é eliminar. Tem a ver também com a fase dos sorteios. Não sendo um sorteio muito favorável na SES, porque não apanhámos equipas suíças, não apanhámos equipas austríacas, não apanhámos equipas alemãs, acabámos por fazer um trajeto positivo. Ficamos sempre um amargo de boca, porque ficamos com a ideia que poderíamos ter ido mais além, que o Leida era um adversário difícil, mas que estava na toca, talvez fruto de alguma inexperiência, de alguma ansiedade e também numa fase da época se calhar não tão boa da nossa parte, porque vem naquela fase em que apanhamos as equipas chamadas grandes e que temos que recuperar algum tempo perdido e alguma falta de de ambição que nós tínhamos nessa altura, e depois não conseguimos passar. A Taça de Portugal, é o sorteio. Calhámos com o Barcelos, acho que fizemos um bom jogo. Dizem, jogamos em casa, não. Jogamos em casa, mas ainda não apanhámos uma equipa de segunda divisão, já eliminámos duas equipas de primeira divisão e fomos para a Barcelos. E o nosso caminho vai-se fazendo. Nesta altura, acho que estamos no, onde devíamos estar. Só com aquele amargo de boca da Taça Sérgio. De resto, acho que estamos a fazer uma época tranquila. É claro que, como treinador, queremos sempre que os treinadores querem sempre mais. Acho que podíamos estar um bocadinho melhor, mas estamos onde merecemos estar e onde trabalhamos para estar.
Nuno Domingos, olhando para o passado e fazendo essa comparação com o ano passado, por exemplo, o Sporting de Tomar nesta altura já tem mais 4 pontos do que aquele número de pontos que conquistou no último campeonato, e isto acaba por dizer quase tudo sobre a melhoria da capacidade qualitativa e a todos os níveis que o Sporting de Tomar tem registado durante esta temporada. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: tendo em conta este número de pontos já conquistado, o Sporting de Tomar está completamente tranquilo no 8º lugar, já com mais razões para olhar para cima do que para baixo. Tendo em conta aquilo que acontece com o Juventude de Viana, o 7º lugar pode ser o objetivo real a atingir neste campeonato?
O nosso objetivo será sempre tentar subir mais um bocadinho, não descurando a parte de baixo. Penso que aquele problema, e o nosso primeiro objetivo era não descer de visão. Acho que se tudo correr normalmente, as coisas estão resolvidas. Não, matematicamente não estão, mas dificilmente as equipas de baixo vão fazer 24 pontos. Mas o nosso objetivo é tentar agora encostar a Viana, Barcelos. Valongo já está um bocado longe. Mas tendo a noção que nos falta do campeonato, é aquela parte mais difícil, porque vamos jogar com equipas que estão abaixo de nós e algumas acima. Vamos jogar com aqueles três que estão acima de nós, Barcelos, Viana, Ivalongo e ainda com a Oliveirense, e depois ainda temos que jogar com aqueles que estão aflitos. Raquel, Pastarax, Valença, Braga, tudo isso nos vai dificultar tentar chegar mais acima e fazer mais pontos. Mas é com esse objetivo que nós vamos entrar nesta última fase. Chegar ao Viena depende do resultado que fizermos lá. Se conseguimos ganhar em Viena, acho que encostamos. O Viana, o único percalço que tem neste momento é que o André Azevedo não vai jogar mais durante a época. De resto, estão todos operacionais, só lhe falta um jogador. É claro que teve ali 2 ou 3 jogos que o Sérgio jogou com 6. Nós também agora com o Barcelos também só tivemos 6 disponíveis. Portanto, faz parte, nós não estamos à espera, mas são contingências que temos que estar preparados. E, por exemplo, jogássemos esta semana com o Oliveirense, provavelmente também sairíamos todos os atletas, porque não? Tanto o Xenoca como o Joca ainda não estão operacionais, nem em condições de treinar.
Uma última questão tem a ver, claro está, com a Taça de Portugal. O Sporting de Mar tem o caminho aberto para a Final Four?
Penso que sim. Não vamos esconder de ninguém que somos favoritos perante o Maia agora. Temos que entrar com o mesmo espírito e com a mesma raça que entramos contra o Barcelos, respeitando o adversário, sabendo que somos favoritos, mas temos que mostrar isso dentro do campo. Se ser primeira ou de terceira, quer dizer alguma coisa, né? Por algum motivo nós estamos na primeira e eu sou na terceira, mas temos que mostrar dentro do campo. E isso aí depende de como os meus jogadores encararem o desafio. Se encararem como uma equipa de terceira, que mais tarde ou mais cedo vamos resolver, vamos ter muitos problemas. Se encararmos o jogo como um jogo de primeira e que se é um desafio que estamos a 50 minutos de atingir através da Final Four, aí penso que vamos passar um sábado não descansado, mas mais descansado do que se entrarmos já confiantes.
Nuno Domingues, ele que é o treinador do Sporting de Tomar. Houve então a pausa neste campeonato para a realização das competições europeias, mas houve registo para 3 jogos da 18ª jornada. São eles o Grândola 2, Juventude Viana 6, o Infante de Sagres 3, Turquial 5 e o Passo de Arcos 3, Barcelos 3. A 28 de março jogam-se o Sporting Valença, o Porto Valongo e o Benfica Hockey Clube de Braga, a 29 de março, a Oliveirense Sporting Clube de Tomar. Na classificação, na frente o Sporting, 49 pontos, segundo Porto e Benfica com 48, quarto Oliveirense 39, quinto Valongo 35, sexto Barcelos e Juventude Viana com 30, oitavo Sporting de Tomar, 24, nono Espaço de Arcos e Turquel com 15, 11º Valença com 13, 12º Hockey Clube Braga com 11, 13º Infante de Sagres com 7, 14º e último, o Grândola com 6 pontos. Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, analisou os resultados desta jornada, referindo que podem ser importantes para o futuro do Sporting de Tomar.
São resultados que, de alguma forma, podem ajudar, entre aspas, o Sporting de Tomar a poder cimentar e colocar-se como uma equipa que já é muito forte no panorama a nível nacional. Poderei dizer que os resultados espelham também a vontade e o querer das equipas que estão mais aflitas, não falando no Grêmio, porque o Grêmio já sabemos que é uma equipa que a priori estará condenada, eu não gosto da palavra condenada, mas estará de alguma forma sujeita à descida de divisão, mas as restantes equipas lutam com tudo o que têm para permanecer na melhor liga do mundo e aqueles que eventualmente querem alcançar esse resultado têm que lutar com tudo. E é fim de semana a fim de semana, jogo a jogo, que isso vai refletindo, é o que está acontecendo nestes jogos que se realizaram por antecipação nesta jornada.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Baixamos de escalão da 1ª para a 2ª divisão, onde os Tigres de Almerim perderam em casa diante do Hockey Clube de Sintra e terão dito adeus definitivo ao sonho de chegarem aos lugares de subida, numa luta em que o Sporting Marinhense parece estar embalado. O emblema da capital do vidro somou mais um triunfo e aproveitou os deslizes do Oeiras e do Benfica B. Vamos aos resultados. 17ª jornada, Sporting B 16, Marítimo 5, Juventude Salesiana 2, Oeiras 2, Física 4, Benfica B 2, Alcobaçense 4, Sporting Marinhense 5, Candelária 4, Boliqueme 2, Alenquer 4, Parede 4 e Tigres 5, Hockey Clube de Sintra 7. Na frente o Oeiras, 39 pontos, segundo Benfica B com 38, terceiro Sporting Marinhense 36, quarto Paredes, Juventude Salesiana com 32, sexto Alenquer 29, sétimo Tigres de Almerim com 27, oitavo Física 25, nono Hockey Clube de Sintra com 24, décimo Sporting B 22, 11º Marítimo com 19, 12º Candelária com 14, 13º Alcobaçense tem 6, 14º e último Boliqueme com 4 pontos. Próxima jornada, entre os dias 30 e 31 de março, Oeiras Marítimo, Benfica B Juventude Salesiana, Sporting Marinhense Física, Boliqueme Alcobaçense, Parede Candelária, Hockey Clube de Sintra Alenquer e o já realizado Tigres 6, Sporting B 5. Baixamos novamente de escalão agora para a 3ª divisão, Série B. Santa Cita perdeu em casa diante da Biblioteca num jogo marcado pelo equilíbrio. Foi a 14ª jornada. Marraz 5, Bom Sucesso 6, Pessegueiro do Voga 10, Oliveira do Hospital 3, Académico da Feira 7, Cucujães 3, Escola Livre 11, Águias 1 e Santa Cita 5, Biblioteca 6. Na frente o Académico da Feira 28 pontos, 2º Cucujães com 27, 3ª Escola Livre 26, quartos também aparecem aqui o Oliveira do Hospital com 25, sexto aparece o Pesqueiro do Voga com 22, sétimo Santa Cita com 17, oitavo Mielhada com 15, nono Águias com 9, décimo Arraces com 7, décimo primeiro Bom Sucesso com 1 ponto. A próxima jornada, a 8 de Abril, Oliveira do Hospital, Pesqueiro do Voga, Bom Sucesso Académico da Feira, Cucujães Escola Livre, Águias Biblioteca e Santa Cita Mielhada. Não houve a Série C, vamos recordar-se os jogos da próxima jornada, também a 8 de Abril, Carregado Tujal, Empregados do Comércio Lubinhos, Vila Franquense Alverca, Estremoz União de Trocamento, PDL Campo de Ourique e o Sporting de Torres na Farros. Recorde-se, União de Trocamento é quinto, tem 19 pontos, os Empregados do Comércio estão na décima posição com 8 pontos conquistados. Deixamos o hóquei, passamos para o futsal, Taça de Portugal. O distrito de Santarém ficou sem representantes. O Ferreira do Zezer caiu, mas caiu de pé. A equipa ribatejana perdeu em casa diante do primo divisionário Sporting de Braga por margem mínima 1-2. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, diz que o Ferreira do Zezer, embora perdendo, tem razões para estar orgulhoso.
Sabíamos e tínhamos previsto aqui que não seria nada fácil a tarefa dos jogadores de Miguel Ferreira. Ainda assim, parece-me óbvio para toda a gente que perder 2-1 frente ao Sporting Clube Braga, uma equipa que conta inclusive nas suas fileiras com atuais campeões europeus, portanto com jogadores da Seleção Nacional de Portugal, não me parece de todo que possa ser considerado um mau resultado. É um excelente resultado da turma ferreirense, não deixa de ser uma derrota, não deixa de ser uma eliminação, mas perder por apenas um golo e ainda por cima, quando no último minuto houve uma jogada no mínimo discutível que poderia ter dado um penalti a favor do Sport Clube Ferreira de Zezer, levar tudo para o prolongamento, é com certeza uma boa tarefa e um jogo que deve deixar orgulhoso essencialmente agentes ferreirenses e naturalmente toda a estrutura do futsal da Ferreira de Zezer. Não deixa de ser uma derrota, já são algumas seguidas que nós temos vindo aqui a falar, portanto desde o primeiro jogo da fase de apuramento campeão que o Ferreira não mais voltou a sentir o sabor da vitória. Ainda assim, não era aqui naturalmente, era um sonho, mas não era uma ambição natural chegar muito longe na Taça de Portugal. Portanto, cai, mas cai de pé o Bruno Ferreirense. E de destaque também aqui a eliminação do Clube de Futebol dos Belenenses aos pés da equipa do Farense. Farense esse que ainda há bem pouco tempo venceu a turma da Ferreira de Zezer, portanto mostra que as equipas da segunda divisão estão, parece-me, bem preparadas para poderem fazer boa figura, qualquer que sejam as equipas que depois venham a ser promovidas à Liga de Sport Zone, parecem-me estar preparadas para fazer boa figura.
Xavier Costel, que é o comentador de futsal da Hertz. Deixamos então o futsal, baixamos, ou melhor, passamos para a outra variante, para o futebol propriamente dito, para a modalidade rainha, e começamos com o campeonato de Portugal. 3 jogos. 3 vitórias, 15 golos marcados, 2 sofridos. São estes os números do Fátima durante as últimas semanas. Prestação que faz com que fique quase livre de qualquer sobressalto. Finalmente vê-se no Fátima a qualidade de candidato à subida. Pena que seja tarde demais. Desta feita, a vítima foi o Coroxense, que ainda assim continua esperançado, uma vez que se interessa em 1 de dezembro. Não fugiram muito, mas, valha a verdade, será uma missão muito complicada. Quem já traçou o seu destino foi o Alcanenense. Perdeu diante de uma equipa quase condenada. Sejamos sinceros, este Alcanenense não merece a manutenção. Resultados: Série D, 26ª jornada. Torriense 2, Praiense 1, Caldas 1, Vila Franquense 0. 1 de dezembro, com o Loures, ficou saudado com um empate a uma bola. Mafra 5, Pedro Pinheiro 0, Elétrico 3, Guadalupe 3, Sacavenense 1, Sintrense 0, Fátima 3, Coroxense 0, Lusitânia 3, Alcanenense 1. Na frente, o Mafra, 60 pontos, segundo Vila Franquense 53, terceiro Praiense 48, quarto Sacavenense 44, quinto Torriense 43, sexto Caldas com 40, sétimos Fátima e Loures com 37, nono 1 de dezembro 35, décimo Sintrense 34, décimo primeiro Pedro Pinheiro com 31, décimo segundo Coroxense com 30, décimo terceiro Alcanenense com 24, décimo quarto Lusitânia 21, décimo quinto Elétrico com 19, décimo sexto e último Guadalupe com 14. A próxima próxima jornada, a 31 de março, Guadalupe Mafra, Alcanenense Torriense, Vila Franquense 1 de dezembro, Perupinheiro Lusitânia, Cruxense Elétrico, Loures Chacavenense, Sintrense Fátima e Praiense Caldas. Paulo Costa, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal, sublinhou que esta jornada não rendeu qualquer triunfo forasteiro, sendo que o Fátima, que ganhou o derby, acaba assim por ter o destaque.
Uma jornada que, também por curiosidade, até ao momento não rendeu uma única vitória forasteira. Ao verificar-se este resultado do Lusitânia, 6 vitórias para as equipas da casa e 2 empates. Relativamente às notas principais, a 4 jornadas do final desta primeira fase do Campeonato de Portugal da Série B, penso que o motivo de maior interesse reside no facto de saber quem serão as equipas que vão acompanhar, de facto, Guadalupe, Lusitânia e Elétrico de Pão de Sor, que estão praticamente e matematicamente despromovidas aos territórios de futebol. O Alcanense, mesmo depois do resultado de hoje, continua ligado à máquina, independentemente daquilo que será o resultado de hoje, vai continuar ligado à máquina, como se costuma dizer, nos cuidados intensivos, como se precisasse do pão para a boca de pontos, visto que só mesmo uma reta final de campeonato épica fará com que o Alcanense não deixe a divisão. Quanto à 26ª jornada, termina praticamente o Mafra como campeão de série, agora com 7 pontos de avanço do segundo classificado, que é o Vila Franquense, e isto quando faltam 12 pontos para disputar até a final do campeonato. Vila Franquense que perdeu hoje com o semifinalista da Taça de Portugal, portanto em Caldas da Rainha. O Vila Franquense, apesar de ter perdido hoje, parece ser a equipa que pode lutar melhor pelo segundo lugar e pertencer àquele grupo, àquele lote das 3 melhores segundos classificados das 5 séries, e assim lutar pela segunda liga e a subida de divisão à segunda liga. Tem neste momento 5 pontos de avanço do Praiense, que hoje também marcou passos ao perder em Torres Vedras por 2 bolas a 1. Na luta pela permanência, e aqui o ponto principal que eu já tinha referido, que parece ser aquele nota de maior domínio até final deste campeonato, da Série D, Campeonato de Portugal, o Fátima continua a fazer todos os seus trabalhos de casa com sucesso e parece que domingo após domingo continua a escalar e bem a montanha, visto que tem conseguido sair do fundo da classificação conforme demonstra a pontuação que tem neste momento e ocupa já o 7º lugar na Companhia do Loures com 37 pontos. Portanto, isto depois da vitória hoje frente ao Cruxense na sua própria casa por 3 bolas a 0 e um reparo para esta equipa do Fátima que, vindo de baixo para cima, acaba por ser também das equipas mais realizadoras desta Série D do Campeonato de Portugal, mostrando que de facto tem um bom poder ofensivo. O Cruxense vai ter que fazer também, juntamente com o Alcanense, uma reta final de campeonato nestes últimos 4 jogos que faltam, com muito sucesso, senão vai mesmo correr o risco de acompanhar todas as outras equipas que vão descer de divisão. A derrota de hoje em Fátima fez afastar a equipa da linha d'água, estando neste momento a 5 pontos do Sintrense e também do 1 de dezembro, que são as primeiras equipas que não vão descer de divisão. A próxima jornada vai mostrar um Alcanense-Torriense decisivo naquilo que é a minha perspectiva para a equipa do Alcanense e para manter vivo todas as esperanças da equipa do José Trocato na manutenção nesta Série D. O Fátima, uma deslocação ao campo do Sintrense com tudo para efetuar os 3 pontos e depois o Cruxense ao receber o Elétrico da Ponte Sor, uma das equipas que praticamente já está despromovida aos distritais, tem tudo ao seu alcance para fazer os 3 pontos e, como disse, depois pensar nos próximos 3 jogos pós este jogo do Elétrico da Ponte Sor em fazer o maior número de pontos possível e, porque não, mais 3 vitórias e assim carimbar também a manutenção nesta Série D do Campeonato de Portugal.
Paulo Costa, comentador do Campeonato de Portugal, comentador da ERT para este patamar competitivo. Refira-se então que o Fátima, com estes 3 pontos, fica numa situação bem mais tranquila na tabela classificativa, tem mais 6 do que o Pero Pinheiro, pelo que, naquilo que falta de campeonato, e são 4 jornadas, só mesmo uma hecatombe é que faria com que a formação fatimense, treinada por Cata, descesse de divisão. Já o Coroxense está a 4 pontos da salvação, neste caso do Sintrense. A próxima jornada será crucial. A formação de André Luiz irá receber o Elétrico de Ponte de Soro, uma equipa já despromovida matematicamente, sublinhe-se, pelo que nada menos do que os 3 pontos interessam neste duelo, sendo que há que depois de olhar para o Sintrense, que recebe o Fátima, e para o 1 de dezembro, que irá jogar no reduto do Vila Franquense, sendo que se mandar a lógica, se imperar a lógica, então o Coroxense poderá ter na jornada deste fim de semana uma jornada de recuperação e que lhe dará esperança para poder então concretizar com sucesso esta missão espinhosa. E assim finalizamos a primeira parte de ERT Desportivo. Vamos voltar já de seguida. As atenções vão estar centradas na primeira divisão distrital.
Desportivo.
Sejam bem-vindos. Segunda parte, certo, desportivo. Como prometido, vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 22ª jornada. Faltam 4 rodadas até final e o Mação já tem o título nas mãos. Resultados. União de Almeirim 2, Fazendense 1, Amiense 1, Samora Correia 0, Cartacho 1, Riachense 0, Moçarriense 0, Ferreira do Zêzere 1, União do Tomar 3, Empregados do Comércio 0, União Brantina 2, Oriense 1 e Mação 4, Torres Novas 2. Na frente, Mação 49 pontos, segundo União do Tomar e Fazendense com 41, quarto Ferreira do Zêzere com 39, quinto Torres Novas 38, sexto Samora Correia com 36, sétimo União de Almeirim com 33, oitavo Cartacho com 30, nono Oriense 29, décimo Amiense com 27, décimos primeiros Riachense e União Brantina com 22, décimo terceiro Moçarriense com 14, décimo quarto os Empregados do Comércio com 13, que são então os últimos classificados. O campeonato esse só regressa no dia 15 de abril com os jogos Samora Correia Mação, Torres Novas União de Tomar, Fazendense Amiense, Riachense União de Almeirim, Oriense Moçarriense, Ferreira do Zêzere Cartacho e os Empregados do Comércio União Abrantina. Jorge Duarte fez para a ERT uma análise a esta jornada.
Ao longo dos jogos desta tarde, os resultados indiciavam que poderia haver na tabela classificativa alguma aproximação, por exemplo, do Fazendense à Mação e até, de certa forma, relançar o campeonato para estas últimas jornadas de uma forma mais acesa. Os resultados finais vêm dizer o contrário. O Mação acabou por vencer o Torres Novas por 4-2 e o Fazendense permitiu a remontada do União de Almeirim, estando a vencer por 1-0, acabou o União de Almeirim por vencer esta partida por 2-1. Isto quer dizer que o Mação acaba por sair mais uma vez beneficiado de mais uma jornada e neste momento, e como já a semana passada vaticinávamos no final da partida aqui em Tomar, em que uma ação acabou por não perder, ainda que de forma inglória para a equipa da União de Tomar, que como se sabe chegou à vantagem que foi anulada, mas a verdade é que uma ação só depende de si próprio, ou melhor, já dependia a semana passada, agora cada vez mais depende de si próprio para chegar ao título, uma vez que tendo os jogos em casa, ainda por cima um deles frente a um adversário direto, como é o caso do Fazendense, uma ação tem tudo na mão para se sagrar campeão e subir de divisão. Aliás, eu acho que uma ação não tem só um passarinho na mão, tem os dois e, portanto, nesta altura é mais do que um sério candidato a ser campeão e, portanto, parece-me que só não está ainda encontrado porque a matemática diz que ainda é possível outras equipas lá chegarem. Mas, para já, esta jornada desta tarde foi francamente favorável à equipa de Mação, não esquecendo também que o União de Tomar, vencendo aqui hoje em casa, frente à equipa do Empregados do Comércio, é uma vitória importante importante. Porquê? Porque o Mação venceu o Torres Novas e neste momento são as duas equipas que estão em luta pelo segundo lugar, ou pelo terceiro, porque, segundo consta, o terceiro lugar pode vir a dar a participação na Taça de Portugal na próxima época, tendo em conta o arranjinho que está, digamos assim, nas meias finais. As duas meias finais são com duas equipas que, em princípio, Mação e União de Mar são favoritos, e podemos ter aqui uma final entre Mação e União de Mar, mas os jogos das meias finais também ainda não aconteceram na Taça de Ribatejo. Também não vale a pena estarmos aqui a fazer futurologia, mas a verdade é que o terceiro lugar pode vir a dar a participação na Taça de Portugal, porque o Mação sobe, vai ter a participação direta. O Fazendense ou a União de Mar, ficando em segundo, podem e vão a garantir essa possibilidade. E depois, se o Mação vencer a taça, o finalista terá sempre acesso também à Taça de Portugal. Portanto, é isto que está em causa, e o Torres Novas está atento, porque está a fazer um bom campeonato, outra vez, a conseguir bons resultados. Só este domingo não o conseguiu, mas esteve à beira de o conseguir frente ao Mação, o primeiro classificado, mas está aí na luta, em conjunto com a equipa nabantina, por esta posição. Depois, a vitória do Amiense, uma vitória que chegou mais uma vez nos descontos para a equipa do Campo da Azenha, de Amiens de Baixo, para Jorge Peralta, a mostrar realmente que a vitória frente ao União do Tomar veio trazer a equipa para os bons resultados e catapultá-la de certeza absoluta para uma melhor classificação no final do campeonato. Depois, a vitória da União Desportiva Abrantina frente ao Atlético Oriense por 2-1. É que aqui este resultado é bom para a União Desportiva Abrantina, que vence, olha ainda para o seu campeonato e para aquilo que, dependendo de si, poderá fazer até ao final, mas dá-me a ideia que as duas aqui se afundaram um pouco em relação àquilo que é a decalagem que há entre as equipas que estão a lutar pela permanência e aquelas que estão um pouquinho mais à frente. Mas parece-me também que o Fátima já deu uma ajuda, digamos assim, naquilo que poderão ser as equipas que vão descer para a 2ª Divisão Distrital, vencendo hoje, e, claro, nesta altura não é líquido que se mantenha, porque ainda faltam algumas jornadas, há muitos pontos em disputa, mas parece-me, por exemplo, que Cruxense e Alcanense têm cada vez mais a sua tarefa complicada. Aliás, ao intervalo, o Alcanense estava a perder nos Açores, e, portanto, dá-me ideia que mais do que podem vir a descer mais do que três equipas na primeira divisão distrital para a segunda. Continuando nos jogos desta tarde, na primeira divisão distrital, também não podemos deixar de falar na vitória do Ferreira do Zezer. O jogo é em casa do Moçarriense. O Moçarriense, que em casa é sempre um adversário difícil de bater, e perante este Ferreira do Zezer, que continua a ser uma verdadeira surpresa neste campeonato, ou melhor, nesta altura do campeonato, se calhar já não é surpresa nenhuma aquilo que tem vindo a fazer. Lembro que a União de Tomar, por exemplo, empatou na Moçarria, e foi um jogador que começou até na União do Tomar, que deu a vitória esta tarde à equipa do Ferreira do Zezer, André Silva, o lateral esquerdo da equipa ferreirense, e aí está mais 3 pontos para a equipa de Eduardo Fortes, que tem realmente feito um excelente campeonato. Depois, claro, não esquecer aquilo que já falámos também, do União de Almeirim, que venceu o Fazendense por 2-1, e o Cartacho, que é a tal equipa que ou ganha ou perde, só empatou com União de Tomar nesta segunda volta, e hoje, frente a uma equipa que está a lutar também pela permanência, o Cartaz, sob pena também de cair na tabela classificativa e também sob pena de as coisas lhe começarem a correr menos bem, não é? Apesar dos pontos que tem, não ser algo que possa incomodar ou preocupar o conjunto do Cartaz, mas hoje, jogando em casa perante um adversário em que tinha que somar os 3 pontos, isso efetivamente aconteceu. E claro, o União de Tomar, que vence a bem empregados do comércio, olhando para a tabela classificativa, o União de Tomar jogando perante o seu público, não poderia deixar fugir mais uma oportunidade de somar também 3 pontos.
Jorge Duarte aqui a comentar-se a jornada 22 da primeira divisão distrital, onde o Mação deu assim um passo de gigante rumo ao título, não só pela vitória diante do Torres Novas, mas também pela derrota do Fazendense em Almeirim. Faltam 4 jornadas e a concorrência está agora a 8 pontos de distância. Foi um jogo muito disputado entre duas das melhores equipas do campeonato e com muitas críticas à arbitragem, nomeadamente da parte do Torres Novas. Jorge Santiago, do MédioTejo.net, fez para a Hertz um balanço das principais incidências deste duelo.
Foi um jogo interessantíssimo, um verdadeiro jogo de campeonato entre duas excelentes equipas, em que até começou melhor a equipa visitante. O Torres Novas começou muito pressionante e com a chegar-se mais à frente a incomodar a baliza de Chico Sousa, mas no contragolpe, a primeira vez que a equipa maçaense foi à área contrária, Sudeste a tocar um adversário em falta e a marca do penalti a ser assinalada. Portanto, aos 4 minutos, o Mação colocava-se a ganhar por uma bola a zero. Na outra baliza, passado 5 minutos, ou seja, aos 9 minutos, novamente outro penalti a empatar a partida, para depois haver a reviravolta no marcador. Já aos 32 minutos, o Torres Novas passa para a frente do marcador, situação essa que se manteve até ao intervalo. Nando Costa, ao intervalo, terá feito alguns arranjos, a equipa a jogar muito fechadinha lá atrás, com muita segurança defensiva, tem jogadores muito experientes, e claro, a criar dificuldades, a dar iniciativa ao Mação. O Mação passou a subir linhas, a aparecer com mais unidades na frente. Já havia substituído Tiago Pratas por Marcos Patrício, alargando a frente de ataque, e começou a atacar com mais unidades, e daí expunha-se nitidamente aos contra-ataques da equipa turjana. Mas aos 23 minutos, novo penalti para o Mação, que Bruno Lemos converteu, passando novamente a igualdade a subsistir aqui no campo de Mação. Aos 33 minutos, Filipe Pereira resolve tirar um coelho de uma cartola, digamos que foi a figura em foco desta partida, e novamente o Mação a passar para a frente do marcador por 3-2, num excelente remate cruzado que não deu a mínima hipótese a Ricardo Quaresma. A cereja no topo do bolo viria aos 44 minutos, pelo mesmo Filipe Pereira, que se isolou numa perda de bola quando o Torres Novas atacava. Rapidamente o Filipe Pereira se encaminhou para a área e novamente com um remate de pé direito cruzado volta a bater Ricardo Quaresma, fixando aquele que seria o resultado final. Uma excelente partida de futebol que com conjugação de resultados relança o Mação. Começa-se a acreditar aqui em Mação realmente que o título é possível.
Jorge Santiago, do Mediotejo.net, refira-se então que o Mação somou o quinto jogo sem perder, enquanto o Torres Novas viu interrompida uma série de 6, também a 100 derrotas. O líder, nos 10 jogos que tinha em casa, apenas por uma vez tinha sofrido mais do que um golo, pelo que agora voltou a ver a sua baliza batida de uma forma que não está habituado. Ainda nos golos, refira-se que o Torres Novas só por uma vez ficou com a sua baliza em branco na condição de visitante. Vamos a mais reações. Fábio Patrício, diretor desportivo, destacou a segunda parte da sua equipa, não deixando de elogiar a qualidade demonstrada pelo Mação diante do Torres Novas.
Defrontamos uma equipa, como disseste, bastante experiente, recheada de jogadores com qualidade. Sabíamos perfeitamente das dificuldades que iríamos encontrar no jogo, até porque o Torres Novas vinha de uma série bastante positiva. E entramos no jogo conscientes daquilo que tínhamos que fazer para poder levar de vencer do jogo. Começámos bem, começámos a ganhar o zero, entretanto o Torres Novas conseguiu dar a volta ao jogo, criou-nos bastantes dificuldades na primeira parte, sendo que depois na segunda parte a equipa veio efetivamente com vontade de virar o jogo. E claro, quando uma equipa tem qualidade e os jogadores estão unidos da forma que a nossa equipa está, as coisas acabam por acontecer com naturalidade. Agora, claro que não posso deixar de dar aqui uma palavra de apreço ao Mr. Nando, porque efetivamente o Torres Novas criou-nos bastantes dificuldades e foi dos jogos mais difíceis que a Associação Desportiva de Mação teve este ano.
Estes 3 pontos, esta vitória, tudo conjugado com a derrota do Fazendense em Almeirim, o Mação tem o título nas mãos?
Não, nós vamos ter o título nas mãos quando efetivamente já não for matematicamente possível para as equipas que nos perseguem conseguir ultrapassar-nos. Neste momento sabemos que estamos mais perto do título, sabemos perfeitamente que esta vitória foi extremamente importante, até porque depois, como disseste bem, o Fazendense perdeu em Almeirim. Também sabíamos que o Fazendense ia ter dificuldades em Almeirim, porque o Almeirim tem uma belíssima equipa. e de facto as duas coisas aliaram-se e foi bastante, foi uma jornada muito positiva para nós, e é verdade, neste momento faltam 4 jogos. Desses 4 jogos precisamos de trazer 4 pontos. É preciso também que as outras equipas ganhem os jogos todos, e para nós podermos sair do primeiro lugar, claro, temos o título mais perto, mas ainda não foi alcançado. Será alcançado, como eu disse, quando matematicamente já não for possível o segundo classificado apanhar-nos.
Daqui até a final, e lá está, faltam 4 jornadas para o campeonato acabar, a motivação é grande, acredito eu, e a expectativa também é imensa, tendo em conta aquilo que uma ação poderá alcançar. De alguma forma, poderá aqui haver algum tipo de ansiedade nos jogadores?
Não, eu penso que não, eu penso que neste momento terá que ser o contrário, os jogadores têm que estar confiantes por tudo aquilo que já conseguiram até aqui. É verdade que ainda não ganhámos nada, ganhámos a Supertaça, sim, mas em termos de campeonato ainda não vencemos o campeonato, mas também é verdade que o Mação está a fazer a melhor época de sempre, e por isso tanto a direção como os adeptos como os jogadores sentem que neste momento podem fazer história na ADM. Eu penso que a ADM também já merece um título distrital por todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos. Este ano conseguimos efetivamente reforçar a equipa com jogadores de qualidade, aliados aos que já tínhamos, que também eram jogadores de bastante qualidade, e estamos neste momento a um passo de poder ser campeões.
Perspectivando já aquela que será a próxima jornada, ainda que agora pelo meio haja aqui uma pausa devido a esta quadra pascal, mas perspectivando essa próxima ronda, uma vitória em Samora Correia seria o equivalente à festa?
Sim, antes de mais, pronto, vamos ter ainda 2 jogos para a Taça do Ribatejo, jogos das meias finais, e vamos a Samora com a mesma vontade e com a mesma ambição de ganhar. Ou seja, nós quanto mais depressa conseguirmos garantir o título, melhor será para nós. Agora, claro que sabemos perfeitamente que apesar do Samora Correia esta jornada não ter tido um resultado positivo, sabemos perfeitamente que vamos ter um jogo extremamente difícil, principalmente na casa do Samora Correia, que além de ser uma boa equipa, em casa vai ser sempre um jogo difícil. Mas como eu disse, vamos com vontade de ganhar, vamos com vontade de garantir o campeonato o mais cedo possível, conscientes das dificuldades que podemos encontrar.
Do lado do Torres Novas, Nando Costa, treinador, disse que a sua equipa fez um excelente trabalho, deixando críticas à arbitragem, que considera influenciou este resultado.
Pois, quer dizer, nós fizemos tudo, os meus jogadores deram tudo em campo, foram indestrutíveis, fizeram um grande trabalho, lutaram muito, correram muito, fizeram um excelente jogo, mas não chegou, porque há outras coisas, ainda dentro do jogo, entramos muito bem no jogo, a primeira vez, aí aos seis minutos, a primeira vez que uma situação passa o nosso meio campo, chega na área, há logo um penalti contra nós, logo aos 6 minutos estávamos a perder 1-0, depois passados os 5 minutos conseguimos empatar, também de uma grande claridade. E depois, a meio da primeira parte, perto dos 30 minutos, conseguimos passar à vantagem do marcador, entramos muito bem no jogo, estávamos a jogar muito bem. E conseguimos chegar à primeira parte, depois nos últimos 5 minutos, começou a perder. Teve alguma ascendência no jogo, esteve mais perto da nossa área, e nós fomos para o intervalo ganhar 2-1, e depois na segunda parte houve muitas decisões ali que nos prejudicaram. A gente sabe que a gente quer que as coisas nos corram sempre bem para o nosso lado, mas o que é certo é que mesmo com uma boa equipa, formação com toda a gente disponível, uma excelente equipa, os jogadores criam muitos equilíbrios, nós corremos muito, trabalhamos muito para trazer lá pontos de maçã. O que é certo é que não conseguimos. Ali aos 70 minutos, auto-penal de formação, faz um empate, e depois ali a preocupação era de pôr calma, pôr gelo na cabeça dos jogadores para ninguém ser expulso. Depois aos 80, outra dupla falta a nosso favor. O árbitro não apitou, ele só apitou uma falta já perto dos 90 minutos, já nosso favor na segunda parte. A outra dupla falta a nosso favor, que ele não marca, e depois o remate fora da área que faz o 3-2. Depois ali a preocupação também era ninguém ser expulso, tentar acalmar as coisas para não ficar sem metade da equipa, com medo da reação dos jogadores. Trabalhamos muito, fizemos tudo para trazer lá pontos. Não conseguimos, depois já nos descontos, também numa bola, já arriscamos tudo. Depois na bola metida na frente do contra-ataque, fazem o quarto gol. Mas de qualquer maneira, Deus parabéns aos meus jogadores no final do jogo, porque não merecíamos o resultado. O resultado que trouxemos lá de maçã, mas a vida é mesmo assim, são as contingências do jogo. A gente sabe que às vezes as coisas correm melhor para um lado, melhor para o outro, a gente sabe que erramos quando a gente erra, mas o que é certo é que errou-se só para um lado e pronto, as coisas complicaram-se, já com uma ação que todos disponível, com os jogadores todos prontos para atuar, com uma excelente equipa difícil e depois ainda mais com algumas contingências, as coisas complicaram-se e foi assim mais ou menos a história do jogo.
Ou seja, para que fique claro no seu entender, a arbitragem influenciou o jogo? Ou o resultado, melhor dizendo?
Sim, não quero dizer que tenha sido propósito, não quero dizer que tenha deliberadamente tentado prejudicar-nos. É complicado, estamos a jogar em casa do primeiro classificado, uma equipa que apostou para subir, contra uma boa equipa e até no Campeonato Nacional acontece isso, quanto mais no distrital, é normal, claro que não estou a dizer que foi propositado, mas... A visualidade de critérios, mas eu não quero dizer que o árbitro é um bom árbitro. É normal, um campo difícil de apitar, contra o primeiro classificado, ganharmos espaço na parte 2-1, é complicado. Mas de qualquer maneira, ficou o empenho e o bom jogo que os meus jogadores fizeram.
Com este resultado, o segundo lugar fica mais complicado, mas a atitude e a exibição da sua equipa, acredito eu, deixam-no com confiança.
É claro que deixa sempre marcas. A minha preocupação era ali no calor do jogo, algumas decisões foram tomadas que tivesse dado cabo da minha equipa, mas não. Mas tentamos, não ninguém foi expulso, as coisas nesse aspecto correram bem. Houve ali várias situações que podia ser jogador de perder a cabeça, mas como eu digo, as vitórias dão-nos ânimo. Ajuda-nos a recuperar, claro que agora com esta derrota temos duas semanas para levantar a cabeça, para trabalhar, para meter gelo, para a gente descansar um bocado também e depois atacar as últimas quatro jornadas do campeonato, vamos ver o que acontece.
Próxima jornada, e tal como sublinhou agora é esta pausa, mas na próxima jornada há esse duelo histórico entre Torres Novas e União de Tomar, um duelo que tem o segundo lugar como prato forte. Será decisivo para o Torres Novas ganhar esse jogo?
Todos os jogos são decididos, já há pouca margem de manobra. Se nós quisermos chegar ao lugar do pódio, temos que ganhar esse jogo, vamos fazer tudo para tentar que as coisas nos corram bem. A gente sabe que é difícil, claro que também tem boa equipa, vai ser mais um jogo complicado, mas vamos fazer tudo para ver se conseguimos alcançar os 3 pontos.
Nando Costa, treinador do Torres Novas. Passamos para Tomar, onde o União confirmou o favoritismo diante dos empregados do comércio, vencendo por 3-0. Resultado que espelha aquela que foi a diferença entre as duas equipas, ainda que os escalabitanos, na segunda metade, tenham feito por merecer um desfecho não tão pesado. Este triunfo permitiu aos navantinos subir novamente ao segundo lugar, em igualdade com o Fazendense, sendo que continuam com o estatuto de melhor ataque da competição e a marcar golos em todos os jogos. Os embarcados, esses, têm o destino traçado, fruto de um teimoso último lugar, onde estão há diversas semanas. Rui Silva, Filipe Cotovil, o Emerson, apontaram os tentos dos nabantinos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, disse à Herdes que o jogo não foi muito bonito e explicou porquê. Quando à vitória, disse não ter qualquer contestação.
Foi um jogo não muito bonito, um jogo com muito vento, a equipa também se ressentiu de algumas alterações que foram feitas para dar também minutos a alguns jogadores que ainda nem tinham sido utilizados e portanto tivemos ali alguns períodos em que a equipa andou ali um pouco aos papéis, como se costuma dizer. Agora o essencial era ganhar este jogo, eu tinha dito aos jogadores, depois de uma derrota, depois de um jogo marcante, era importante ganhar, era importante também descansar alguns jogadores para preparar os dois jogos de taça que vêm a seguir. E até, portanto, era que eu tinha dito, era preciso marcar cedo, porque esta equipa Também o último lugar tem feito pela vida, e lembrar que esta equipa foi ganhar ao Mirim onde nós perdemos, esta equipa foi ganhar à Nieves onde nós perdemos, esta equipa empatou com o Oriense agora na última jornada, e portanto é uma equipa que tem feito alguns pontos de surpresa e tem perdido pontos com quem não se espera, e portanto podia aqui também haver alguma surpresa. Tinha alertado os jogadores para essa situação, e no início da segunda parte eu fui obrigado a mexer ao intervalo no Fábio Vieira, quando já tinha substituído o Luís, porque sentiu ali uma picada na zona da brilha, não quis correr riscos, e a equipa andou um pouco aos papéis no meio campo, mas depois retifiquei, já tinha o Luís Pedro a aquecer, que também hoje foi um dos preferidos para descansar, já tinha o Luís Pedro a aquecer, felizmente fizemos o terceiro golo e deixámos passar o tempo, não sendo um jogo bonito, o objetivo mínimo foi conseguido, que era a vitória.
E ao mesmo tempo rodar alguns jogadores, até por também porque há sempre uma lesão, e neste caso agora foi o David, o Fábio disse quis ir porque estava com dores, até porque temos aí dois jogos agora que são fundamentais, são a Taça do Ribatejo frente à União de Santarém, é esse o próximo jogo que agora é importante abordar.
Sim, é importante preparar bem este jogo, um adversário que vai ser difícil, um adversário que está moralizado pela classificação que tem na sua divisão, é um adversário com jogadores experientes, um adversário que em sua casa tem feito grandes resultados, e uma equipa que elimina o Torres Novas tem que ser uma equipa com qualidade, e portanto temos que ir preparados para a dificuldade do jogo. É uma eliminatória a duas mãos, tudo fica decidido na segunda mão, nenhuma eliminatória ganha no primeiro jogo, a não ser que seja um resultado que descampe por uma goleada e que à partida não irá acontecer para nenhum dos lados. E portanto, é termos a cabeça bem concentrados no jogo, é preciso trabalhar bem durante esta semana em termos físicos para aguentar esse jogo, trabalhar bem nesse jogo, e depois aqui a nossa casa teremos que dar a volta à situação caso o resultado na primeira mão não nos agrade.
Até porque a equipa da União de Santarém tem feito bons resultados e, sobretudo, tem marcado muitos golos, ainda que seja na segunda divisão estatal, mas isto quer dizer que há trabalho, que há qualidade, e a equipa da União de Santarém vai estar na melhor série para subir de divisão, para voltar à primeira divisão estatal.
Sim, temos a certeza que isso vai acontecer, é uma equipa que nos vai criar dificuldades. Vai-se encontrar o melhor ataque da segunda e o melhor ataque da primeira, e, portanto, é normal que haja golos, é normal que as defesas tenham mais dificuldade que os ataques, porque é isso que tem acontecido no nosso ataque. Nós temos sempre feito golos, hoje fizemos mais 3, e portanto vamos passando além para discutir o resultado, não vamos defender. A nossa equipa é uma equipa que não sabe estar fechada atrás, precisamos de ter bola, precisamos de atacar, e portanto se não tivermos situações em que a bola chega aos avançados, a gente não consegue fazer golos, isso tem acontecido. Hoje foram 3, o Emerson hoje podia ter com os golos que falhou hoje aqui e em Santarém contra esta mesma equipa, podia já ter sentenciado o primeiro lugar em termos de melhores marcadores. O Santarém falhou 4, 5 golos de baliza aberta, hoje voltou a estar 3 vezes na cara do guarda-redes e não fez gol. Isto é futebol, não é o adversário ideal para ele, irá marcar noutros jogos, de certeza, e portanto nós é que temos que fazer pela vida, porque temos a obrigação em termos daquilo que é o historial do União de Tomar também, aquilo que é o campeonato que disputamos, temos a obrigação de vencer o adversário que vamos apanhar pela frente, mas sabemos que vamos ter que jogar muito e vamos ter que jogar muito melhor que aquilo que fizemos hoje e que temos feito ultimamente.
Walter Silva, treinador dos Empregados do Comércio, lamentou a falta de pontos da sua equipa, mesmo quando os atletas dão tudo em campo, como foi o caso em Tomar, e ficaram reparos à arbitragem.
Falta-nos aquilo que é essencial no futebol, que é os pontos, e pior, ainda nos custa mais, que é os pontos em casa. Tem sido uma constante para nós, não conseguimos perceber efetivamente como é que não conseguimos amealhar mais pontos em casa, mas vamos vendendo cara à derrota, é verdade, quando a temos, mas também se olharmos à nossa prestação, nunca tivemos mais do que 2 derrotas consecutivas, a equipa com uma série de derrotas consecutivas, nós temos tentado manter esse registro e temos conseguido, temos feito boas prestações. Agora temos, por estarmos na parte de baixo da tabela, naturalmente que isso não é o caso, e temos algumas dificuldades, mas procuramos acima de tudo desfrutar o jogo, como fizemos aqui hoje, mais na segunda parte, numa primeira por uma questão de estratégia, desfrutando um pouco menos do jogo, mas não dando até muitas oportunidades ao adversário, onde tiveram a oportunidade do golo e mais uma oportunidade que não fizeram, e depois o segundo golo acaba por ser um remate fora da área que passa por entre os jogadores. Na segunda parte, mais uma ou duas oportunidades para o adversário, para fazer gol que não fez, é certo, mas nós, no início da segunda parte, eu contei aos 7, os 10, 12 minutos da primeira parte, tínhamos tido já 4 situações de 1 contra 0, e esse tem sido a nossa peca, que é não conseguirmos fazer efetivamente o golo quando devíamos fazer.
O empregado do comércio está numa posição difícil, o Valter também já sabia o que vinha na altura quando pegou na equipe.
Sim, claro que sim, e foi esse o meu compromisso, foi perante as dificuldades, tentar dar a volta ao grupo, tentar unir. Nós quando chegámos tínhamos cerca de 12, 13 jogadores no conjunto, conseguimos ir buscar 2 a 3 jogadores que tinham ido embora, conseguimos 2 a 3 jogadores que vieram de fora que nos acrescentaram aqui alguma consistência no grupo. Temos trabalhado com 15 a 6 jogadores, hoje eu tinha há bocado de frisar isso, foi a primeira vez que trouxemos 18 jogadores para um jogo, e essa a nossa vontade é até ao fim do campeonato fazermos ver às pessoas que nos acompanham que efetivamente nós estamos a fazer por merecer, neste caso, o trabalho que eles têm e a vontade que eles têm para mostrarmos que o nosso grupo efetivamente é um bom grupo e que não abandona o campo sem dar tudo.
Aproximou-se um jogo extremamente importante. São as meias finais da Taça do Ribatejo, em duas mãos, em que as duas equipas que menos, digamos assim, estão com possibilidade de chegar à final, ou seja, a União de Santarém vai jogar com a União de Tomar e o Empregados do Comércio vai jogar contra o primeiro classificado, o Mação. Na Taça as coisas são diferentes e o Empregados do Comércio vai bater o pé ao Mação, vai tentar chegar à final.
Sim, claro que sim. Não agitamos a nossa cota de responsabilidade. Nós estamos onde todas as equipas queriam estar e nós não vamos... Não vamos dar essa hipótese de passar à final ao adversário, porque naturalmente temos essa ambição dentro das nossas limitações, mas vamos de certeza ter uma boa prestação. De notar só que, e quem me conhece sabe que eu não sou apologista de fazer este tipo de abordagens, mas claramente cada vez mais que ando no futebol e ando neste mundo já há muito tempo, custa-me ver algumas coisas, e hoje aqui o que se passou não é bom para o futebol. Quem veio hoje aqui ver o jogo percebeu que efetivamente os Empregados do Comércio é uma equipa que gosta de jogar o jogo pelo jogo, gosta de desfrutar, tem oportunidades e não concretiza, por isso se calhar ganha menos vezes, mas também percebe que e quem esteve aqui viu, nós fizemos um gol, o 2-1, após termos 3 a 4 oportunidades fizemos um gol do livre direto, que o árbitro acaba por marcar algo que ninguém percebe, inclusive a equipa adversária. Temos outra situação ali dentro da área que claramente era penalti, ia marcar e não é marcado. Isto vem dar razão a quem anda no futebol e que muitas vezes há aquele lema que efetivamente quem se queixa depois acaba por ser beneficiado. Era interessante que as pessoas que atenção que eu não estou a fazer uma crítica direta à União de Tomar, naturalmente, mas por outras situações, era interessante quem numa jornada ou duas ou três consequentes, quando é penalizado por decisões de arbitragem, se manifesta. Era interessante que depois, quando é beneficiado em situações claras, como foi aqui hoje, pudesse vir a público admitir isso e então nessa altura seríamos todos, enfim, todos sérios no futebol e estava tudo correto. Não utilizando isso como arma de desculpa para a nossa derrota.
Está a perspectivar que algo possa acontecer do género no jogo da Taça?
Não me parece. Eu não me parece que isso possa acontecer, e até porque, atenção, que eu quando falo nesta situação não acredito em situações premeditadas, não é isso que está em questão. Está em questão a seriedade com que nós vemos um jogo, em que nós analisamos muitas vezes o trabalho da equipa de arbitragem e que, como deve compreender, se conseguimos perceber que somos penalizados, também devemos conseguir perceber quando somos beneficiados. Isso para bem de todos. Atenção que eu não, volto a dizer, eu não acredito em situações premeditadas, porque eu não me parece que uma equipa de arbitragem que viesse hoje arbitrar aqui os Empregados do Comércio viesse propositadamente para nos prejudicar e para anular um gol que foi claro e para não marcar uma penalidade. Não é isso que está em questão. Tem a ver com as decisões que são tomadas e com a análise que se faz e que custa muito quando somos penalizados, ok? E quando somos beneficiados, não temos essa capacidade para vir a público e defender isso. Agora, a Taça não me parece e nós acreditamos em nas equipas de arbitragem todas, e de certeza que não será por aí os Empregados do Comércio, ou o Mação, ou a União de Santarém, ou o União de Tomar, não irá chegar à final, não parece que seja por isso.
Walter Silva, treinador dos empregados do comércio, lanterna vermelha desta competição, uma equipa que está praticamente condenada à descida. E assim finalizamos esta segunda parte. Vamos voltar já de seguida para mais reações a esta 22ª jornada da Primeira Distrital.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a terceira parte de Herte Desportivo. Como prometido, vamos continuar em maré de reações à 22ª jornada da 1ª Divisão Distrital. O derby de Almeirim terminou favorável ao União. Os azuis e brancos deram a volta ao marcador que lhes era adverso ao intervalo, sendo que estes 3 pontos significam o ponto final numa série de 5 derrotas seguidas. O Fazendense, esse, com este desaire, ficou arredado do título, mas caiu de pé, deixando uma imagem de uma equipa disciplinada e com qualidade. Filipe Rego, que seguiu o jogo na Hertz, ou para a Hertz, fez depois um balanço deste derby.
Volta no marcador, depois de uma primeira parte em que a equipa de Fazendas de Almeirim vencia com um golo através de uma transformação de uma grande penalidade por Tiago Martins, resultado esse que levou para o intervalo a equipa de Fazendas de Almeirim na frente do marcador, e na segunda parte, com aquele fator que dissemos que foi determinante nas duas equipas, que foi o fator do vento pelas costas em ambas as partes, aproveitou melhor a União de Almeirim, que na segunda parte, e quando fizemos uma primeira análise aos primeiros minutos do segundo tempo, realçámos a equipa de União um pouco mais forte e mais instalada no meio-campo do Fazendense e mais perigosa, acabou mesmo por, logo nos primeiros minutos da segunda parte, a chegar à igualdade, o que motivou também a equipa e fez acreditar que era possível vencer um dos candidatos ao título neste campeonato distrital, e isso também veio a ter o seu prémio nos instantes finais, ainda que a 2 minutos dos 90, Isas teve a oportunidade de matar o jogo, ficou frente a frente com João Bernardo e não conseguiu marcar, e costuma-se dizer que quem não marca sofre. Nos descontos, aos 93 minutos, Percy, numa jogada idêntica à de Isas por parte do Fazendense, ficou também na cara de Nuno, só que Percy, mais experiente, mais calmo e mais tranquilo, não teve dificuldade em fazer o gol da vitória. Um resultado que acaba por ser justo pela segunda parte e pelo aquilo que o União de Almeirim fez. Achei que a equipa de Fazendas de Almeirim não soube aproveitar o estar a ganhar 1-0 e também não soube aproveitar saber que ao intervalo a equipa de Mação estava a perder, ou seja, não teve capacidade para segurar e mostrar estofo para conseguir hoje atacar mais o líder Mação depois de estar a vencer por 1-0 e perder no derby. Mas como dissemos, derbys são derbys e muitas vezes as equipas que não estão melhor são aquelas que acabam por vencer nestes jogos. E foi o que aconteceu. A União de Almeirim não estava tão bem na tabela classificativa, num 7º lugar com 30 pontos, muito longe dos 41 do Fazendense, e hoje acabou por tranquilizar-se mais, fazer mais 3 pontos, e também, de alguma forma, Mário Nelson, depois da estreia em Samora, acabou agora por ter uma vitória muito festejada no fim, até pelo próprio treinador, e isso fez com que também dê alguma tranquilidade à equipa de azul e branco. Resultado justo, 2-1 para a equipa do União de Almeirim num derby que já não é à moda antiga, com menos público, com menos emoção, num jogo mais discutido a meio campo, acabou por o União de Almeirim aproveitar melhor aquele fator que falámos que foi determinante para o jogo, o chamado vento, e que ajudou nesta segunda parte o União de Almeirim a ser mais forte e a ganhar o jogo.
Mário Nelson, treinador do União de Almeirim, elogiou a sua equipa porque nunca atirou a toalha ao chão, nem mesmo pelo facto de estar a perder ao intervalo.
Sim, podemos até começar por aí, porque realmente estes jogadores foram, e são eles que estão de parabéns pela atitude, porque nós entramos muito bem no jogo, entramos à cima do jogo contra o Fazendense, estávamos a jogar contra o vento. Começámos a jogar no meio campo do Fazendense, acabámos por criar uma outra oportunidade de gol, não concretizámos, o jogo começou a ficar equilibrado e no último quarto de hora da primeira parte até acaba por ter algum ascendente da parte da equipa do Fazendense, à altura em que surge uma grande penalidade que o árbitro decidiu assinalar. Deixo para os críticos a opinião e não estou nem sequer faço comentários a esse respeito. E a nossa equipa foi realmente emocionalmente abaixo e os jogadores perderam um pouco o controle depois dos 43 minutos, o Fazendense fazer o 1-0 num lance injusto e completamente injusto para aquilo que os jogadores vinham a fazer. Nós no intervalo falámos isso com os jogadores, que não é uma adversidade que pode fazer com que baixem a cabeça e que ia ter mais sabor mediante tudo o que estava a acontecer, mediante a mordida humana que estava a dominar mal, e que ia ter mais sabor e que nós íamos ganhar aquele jogo, porque me sentia que os jogadores estavam bem, que os jogadores queriam, que os jogadores estavam com uma atitude forte, e foi assim que entrámos na segunda parte, com uma atitude muito forte. Possivelmente a equipa do Fazendense também estava à espera da nossa entrada daquela maneira. Entrámos muito fortes, empatámos o jogo, criámos mais 3 ou 4 situações de gol que não fizemos. O Fazendense acaba depois, por aos 87 minutos, poder fazer o 2-1 no lance que o atrás do lado não faz, e na jogada seguinte nós acabamos por fazer o 2-1 e acabamos por ganhar o jogo. Na minha opinião, para ter a justiça, como eu disse, uma vitória dos jogadores, uma vitória do querer. Ainda não jogámos com a qualidade durante tanto tempo como queríamos, mas realmente estes jogadores estão de parabéns e é eles que tenho de felicitar pela atitude, pelo querer e por não terem baixado a cabeça naquele momento adverso. Podia ser um momento muito adverso para nós, tendo em conta o caminho que a equipa trazia. Por isso, acho que a vitória é uma vitória muito justa, e se tivéssemos marcado mais um gol, julgo que espelhava mais aquilo que foi o jogo.
Para o treinador, acredito que estas questões passem um pouco ao lado, mas para os jogadores, sentiu que houve algum sentimento especial que tenha arredado o Fazendense do título?
Não, aliás, o derby, muita gente na bancada, um respeito enorme entre treinadores, jogadores, diretores, todos juntos, antes, depois, durante, cada um defendeu a sua equipa, no final do jogo. E não houve nenhum sentimento muito especial. Muito sinceramente, da parte do meu Almirim, eu não senti que houvesse nenhum sentimento especial. Aquilo que houve era uma vontade enorme de começar a mudar as coisas e um querer enorme dos jogadores em querer mudar as coisas e em provar que têm qualidade e que algo não tem corrido bem, ninguém sabe porquê. Aquilo que precisa disso, nunca precisa dos jogadores por ser com o Fazendense, ou um gostinho especial por arredar o Fazendense do título, até porque aquilo que se falava e aquilo que nós dizemos e queríamos era realmente valorizar o Conselho de Almirim e o futebol distrital com um jogo de qualidade e com fair play. E foi isso que aconteceu, na minha opinião. Ganhou o Almirim porque, sinceramente, foi melhor, mas ter tirado o Fazendense do título ou não ter tirado o Fazendense do título parece-me a mim que não era importante para nós ontem.
Ora, Nelson, ainda não tínhamos tido esta oportunidade para falar sobre esta nova etapa da sua carreira, a chegada à União de Almeirim. Começo pelos motivos. O que é que levou a aceitar o convite do União de Almeirim, uma equipa que se assumiu então como candidata ao título, mas que por circunstâncias várias está arredado desta luta, ficou arredado cedo demais desta luta para a potencialidade do seu plantel. O que é que levou a aceitar este grande desafio?
Em primeiro lugar, eu acho que sou um treinador de desafios, um treinador que gosta de desafios. Eu já disse e repito muitas vezes, somos de cabeça apontada até por causa disso, mas eu não amo futebol para fazer amizades, eu amo futebol para não ganhar. Eu já disse, eu quero fazer uma carreira, eu quero chegar a profissional de futebol, eu quero ser um treinador profissional. Se vou chegar ou não, eu não sei, mas tenho tentado fazer por isso. O meu Almirim fez-me uma abordagem que eu gostei, apresentou-me objetivos claros, na pessoa do Presidente, objetivos claros, um objetivo que quer ganhar, quer passar para outros campeonatos. É como toda a gente sabe, o meu Almirim tem 80 anos de história, é um monstro, na minha opinião, adormecido, é um grande clube. E a forma como me abordou foi boa, e eu achei que tendo em conta aquilo que quero para a minha carreira e aquilo que quero, o caminho que quero seguir, era uma grande oportunidade para mim, porque na minha opinião, não é na minha, dos maiores clubes do distrito. E sabendo que o plantel tem qualidade, é óbvio que não há milagres, é óbvio que nós não fazemos milagres, mas temos que trabalhar. Sabendo e acreditando naquilo que é o nosso trabalho, faltando estes 6 jogos, sabíamos que tínhamos que ir para a luta, sabíamos que íamos ter dificuldades, Não sabíamos o estado em que íamos apanhar a equipa, mas essencialmente foi numa perspectiva de futuro e de começarmos a preparar a próxima época para que certas coisas que foram acontecendo durante esta época não aconteçam ao Unión Amorim. Foi aquilo que me levou essencialmente a aceitar, foi um projeto, porque o Unión Amorim tem um projeto, o Unión Amorim tem uma ideia, o Unión Amorim tem ambição. E isso é importante, e dá todas as condições, ou pelo menos tem-me dado todas as condições para trabalhar, e isso para mim é muito importante, e o Unión Amorim quer atingir outros patamares, quer conquistar, quer ganhar, e isso levou-me para o Unión Amorim, e estou lá há uma semana e meia, e estou muito feliz no Unión Amorim, estou muito satisfeito com o que encontrei na estrutura, com o que encontrei de condições para trabalhar, da visão do Presidente, do acompanhamento das pessoas, quer dizer, será pouco tempo, as pessoas poderão dizer que em pouco tempo ver isto tudo, mas é uma realidade, não é uma menina, é um grande clube que está muito bem organizado e que precisa realmente, e precisa e quer e vai ganhar de futebol absoluto.
Esta chegada ao Mundial Marim equivaleu por dizer-se que teve que deixar outro projeto para trás, neste caso o Oriense. O que é que guarda da sua passagem por este clube?
Eu guardo, eu tenho muitos amigos agora, já agradeci a essas pessoas, não foi fácil para mim, até porque o Presidente, dois dias antes, tinha uma verdade para ficar na próxima época, e gostava que eu ficasse na próxima época, e começámos a falar sobre a próxima época. O que guardo do Clube Atlético Oriense é um clube com uma dinâmica enorme, um clube que trabalha na formação de só quem lá esteve, e que vai lá 3, 4 vezes por semana e que vê a dinâmica que o clube tem. Guardo com muito carinho, acompanho, ainda ontem fiquei muito satisfeito com a equipa do Oriense Futebol Feminino ter passado às meias finais da Taça de Portugal. Aliás, até disse que se for à final, serei presente para apoiar. Agora aquilo que guardo é realmente um enorme respeito, um enorme carinho, uma enorme amizade por toda a gente, porque fui muito bem tratado, mas que as pessoas têm que compreender que eu pensei de outra forma para a minha carreira, com todo o respeito pelo Aliança, mas a partir do momento em que o Aliança me aborda para renovar, a partir do momento em que atingimos os objetivos que nos tínhamos proposto no campeonato, porque na taça falhámos, fomos eliminados, queríamos chegar à final. Achei que poderia e que deveria ouvir as outras pessoas que iam falar comigo. Eu tinha, sinceramente, tinha 3 propostas, uma delas vazia-se na situação do meu castigo, a outra não me satisfez, e esta do meu nome foi uma proposta muito boa a nível desportivo e a nível de projeto, e expliquei às pessoas. É óbvio que compreendo a mágoa e a tristeza das pessoas no momento. É óbvio que as pessoas não ficaram satisfeitas por foi de forma repentina, mas não foi por falta de respeito pelo Clube Atlético Oriense, antes pelo contrário, porque gosto muito do Clube Atlético Oriense e vou continuar a acompanhar o Clube Atlético Oriense, e só tenho a agradecer às pessoas a oportunidade que me deram para terminar o clube.
E agora segue-se uma pausa, e falando a habitual última questão, segue-se uma pausa neste campeonato, depois a prova regressa depois da Páscoa, sendo que o Unión de Almeirim terá pela frente o Riachense, já lá foi como técnico do Oriense, uma casa que lhe diz muito. Isto aqui para perguntar o seguinte: o que é que ainda espera alcançar com o Unión de Almeirim nestas últimas 4 jornadas?
Aquilo que nos propusemos quando chegamos ao Unión foi dizer aos jogadores que, independentemente do estado da equipa, dos resultados que vinham conseguido, era olharmos para cima, olhar para ganhar, olhar com ambição cada jogo e cada duelo, em cada momento, ser útil. E esse jogo de Riachense é dessa forma que vamos abordar. Vamos ter 2 semanas para treinar, para tentar com o trabalho melhorar determinados aspectos na equipa. E vamos a Riachos, sabemos que vamos ter muita dificuldade, sabemos que o Riachos tem feito um bom trajeto desde a altura em que o Miranda pegou na equipa, tem feito um bom trajeto. Ninguém conseguiu mais golear o Riachos. O Riachos não é uma equipa que sofre muitos golos. Sabemos que tem miúdos rápidos, tem miúdos que jogam muito bem em transição, mas vamos a Riachos para ganhar, à procura dos 3 pontos e tentar levar o Unión Almeirim para uma posição que se identifique mais com aqueles que são os programas do clube.
Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que a sua equipa podia ter feito mais num jogo decidido por detalhes.
As duas. Podíamos ter feito mais do que aquilo que fizemos, mas o derby tem aquela emotividade, aquela intensidade que falou, não em termos de futebol bem jogado, apesar de ser um jogo interessante, com duas equipas com uma estratégia bem definida, que se conheciam, com em termos táticos muito encaixadas uma na outra, com o próprio detalhe a definir também aquilo que era o sucesso das jogadas, e nós podíamos ter feito mais. O jogo foi algo condicionado pelo vento, que não é uma desculpa, porque foi para as duas equipas, jogámos uma parte a favor e outra contra, onde houve os golos. Nós jogámos a favor do vento, tivemos por cima, fomos melhores na primeira parte, tivemos inclusivamente foi o lance do golo, uma grande penalidade, mas tivemos mais lances para fazer o golo, não fizemos, e na segunda parte tivemos que sofrer um bocadinho, apesar de ambos os golos sofridos foram ofertas nossas, foram houve alguma falta de competência em termos técnicos, obviamente, da nossa equipa. E o próprio detalhe definiu aquilo que foi o resultado final do jogo. Podíamos ter vencido, não vencemos. Podíamos ter ficado satisfeitos com o empate, também não quisemos esse empate. E acabámos por ser demasiado penalizados pelo querer ganhar o jogo. Porque enquanto que na segunda parte nós fomos... O Almerim teve mais bola, foi uma equipa com mais posse que a nossa, mesmo com o resultado igual, mas a 10, 15 minutos do fim, nós tomámos conta do jogo e fomos a equipa que procurou, até pela posição na tabela classificativa, e porque a responsabilidade nesse aspecto era nossa, a maior responsabilidade do jogo era nossa, e nós quisemos. Depois, lá está o detalhe, aos 88 minutos temos o nosso claro de gol que não fizemos, E aos 93 sofremos, quando o Almeria enviava uma bola da área deles. É assim, é o futebol, e temos que aceitar e tentar fazer melhor da próxima oportunidade.
Agora o objetivo está totalmente centrado no segundo lugar, ou ainda acredita que uma ação possa escorregar?
Eu acredito que uma ação vai escorregar ainda, porque é difícil as equipas vencerem todos os jogos até ao fim, pelo campeonato como ele tem sido até aqui. Mas nós, lá está, é fazer o nosso trabalho. Agora resta-nos, faltam 12 pontos, mas destes 12, os mais importantes são os próximos 3. Temos tempo. Eu até vejo de forma menos positiva, quando espero que tivemos esta infelicidade, não perdemos muitas vezes, mas agora temos que esperar muito tempo para retificar este resultado. É bom porque recuperamos a equipa, quer em termos físicos, temos tido algumas mazelas, em termos anímicos, porque foi um resultado que, apesar de um 2-1, tivemos dentro do jogo, mas foi o derby, que não temos nada contra nem a favor, mas estava muita gente a ver-me, o contexto em si acaba por ser diferente, e perder no último lance do jogo é sempre desagradável. Agora queremos é vencer o Amiense, e lá está, e vamos continuar a fazer a nossa caminhada, não é um resultado ou outro, foi a nossa postura desde o início. Ganhando ficamos felizes, perdendo ou empatando não ficamos felizes, mas temos noção daquilo que podemos fazer e a nossa caminhada vai terminar no final, como todas as outras, e aí nós vamos ver o lugar onde estamos. Queremos o melhor lugar possível, mas também lhe digo com maior honestidade que uma ação está praticamente líder enquanto Estado no final do campeonato. Ele é líder. É o clube líder, é a melhor equipa do campeonato, sem margem para dúvidas, é a mais consistente, a mais regular e tem tudo para conseguir vencer o campeonato. Nós vamos tentar vencer os Amiens, o Amiense, e depois ir ganhar a Mação, é aquilo que nos passa pela cabeça, mas não é nada que nos tire o sono, lá está.
Precisamente esse jogo com o Amiense, agora será uma pausa, depois é que vem esse duelo. Essa pausa será boa para o Fazendense?
É como disse, não, quando se tivéssemos ganho era ótimo, porque precisamos mesmo de recuperar, temos um plantel curto, como também não é singular no nosso campeonato, e temos tido algumas dificuldades, não é que também me centre nisso, mas temos tido algumas dificuldades em termos de disponibilidade dos jogadores pelas mais diversas ordens, e por aí é bom. Agora, quando perdemos um jogo assim, ficando mais distante, perdemos o segundo lugar, ficamos mais distantes do primeiro, e vamos ter que esperar tanto tempo para retificar este resultado, por aí, em termos anímicos, apetecia jogar já amanhã, mas é assim, é o calendário, e vamos ter que, lá está, recuperar os nossos jogadores, principalmente naquilo que são as questões de ordem física, tentar retificar aquilo que fizemos de menos bom e vencer o Amiense. Neste momento é aquilo, desfrutar da Páscoa das nossas famílias e depois vencer o Amiense quando regressar o campeonato.
Por sua vez, o Ferreira do Zézer venceu na Moçarria com o golo de André Silva em plena segunda parte, triunfo esse que coloca o emblema da capital do ovo na quarta posição e a apenas 2 pontos da segunda e terceira posições. Já o Moçarriense, refira-se, terá dito adeus à permanência, fruto de uma sequência de 9 jogos seguidos sem ganhar, série que o coloca já a 8 pontos dos 11º classificados. Já o Ferreira soma e segue, venceu 4 dos últimos 5 duelos. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, disse que venceu a equipa mais feliz, ainda que a segunda parte, referiu, tenha permitido impor a maior qualidade dos seus atletas. Ficaram elogios também ao Moçarriense.
Venceu acima de tudo a equipa que foi mais feliz, porque de facto na primeira parte a equipa da Moçarria, que tem ali bons elementos, tem bons valores e teve ali 2 situações em que poderia, em alguma delas, ter chegado ao gol. Numa, o Telmo fez uma excelente defesa, um jogador que aparece isolado, e noutra, a tentar fazer um chapéu, a bola sai ao lado. Foi um jogo repartido, um jogo em que, se calhar, por essas 2 oportunidades, poderá dizer-se que a equipa da Moçarria estivesse melhor na primeira parte. E depois, na segunda parte, penso eu que a equipa do Ferreira de Zézer foi melhor do que a Moçarria e fez um gol de bola parada, um gol, por sinal, de bela efeito, que fez com que trouxéssemos os 3 pontos da Moçarria, de um campo que, tradicionalmente bastante difícil, onde nós sabíamos que íamos encontrar bastantes dificuldades, mas estávamos preparados para essas mesmas dificuldades, com um jogo calculoso também da nossa parte, em que queríamos pelo menos não perder o jogo e acabamos por conseguir vencê-lo com um lance de bola parada, como disse, que faz com que subamos mais uns lugares na tabela classificativa.
E agora, Eduardo Fortes, o segundo lugar é mesmo o objetivo?
É trabalharmos para o melhor possível, Feliciano. Faltam 4 jornadas, sabemos que são jogos extremamente difíceis para nós, mas que os adversários que estão ali por perto também terão jogos bastante difíceis. Portanto, penso eu que tudo é possível. Era de facto uma coisa maravilhosa podermos alcançar o segundo lugar. Se não o conseguimos, também não vem mal nenhum à terra. Vamos trabalhar para isso com calma, pensar jogo a jogo. Agora vamos ter este interregno, vamos ter 2 semaninhas para também poderem usufruir das famílias e sair um bocadinho desta compressão que é do futebol. E depois vamos preparar esse jogo com o cartaz, um adversário difícil também. Vamos tentar prepará-lo da melhor maneira para conseguirmos, diante do cartaz, alcançar 3 pontos, porque vai ser um jogo em nossa casa e em nossa casa normalmente conseguimos bater muito bem e é isso que vamos tentar fazer. Vamos, na altura certa, preparar-nos bem para receber este cartaz e levarmos vencido esta equipa.
Eduardo Fortes, alguma vez lhe passou pela cabeça, quando assumiu este Ferreira do Zézer, chegar a esta altura a lutar pelo segundo lugar?
Não, de maneira nenhuma. Temos que ser realistas, de maneira nenhuma. Aliás, nem quando cheguei, nem depois de já estar há algum tempo, isso me passou pela cabeça. Essa situação começou a ser viável há pouco tempo atrás, quando começamos a perceber que, de facto, que era possível, porque na minha mente esteve sempre a manutenção, nunca desde os lugares cimeiros, mas, de facto, é uma situação que está aí e não vamos ajeitar de maneira nenhuma. Se tivermos essa possibilidade, com certeza que iremos fazer tudo para alcançar essa posição.
É um facto, o campeonato agora vai sofrer esta pausa. Depois, quando voltar, o Ferreira dos Ézeres joga em casa com o Sport Lisboa e Cartaxo. Uma equipa que tem tido duas caras neste campeonato. Mas, tal como foi sublinhado, daqui até ao fim, todos os jogos vão ser complicados. E neste caso, podemos falar de uma final para o Ferreira dos Ézeres de olhos colocados no segundo lugar. O que é que mais teme neste Cartaxo?
É de facto uma equipa, como disse, inconstante. Uma equipa que, por sinal, até tem feito melhores resultados fora de casa do que em casa. Nós lá perdemos o jogo aos 93 minutos. Foi um jogo em que ficamos um amargo de boca, porque de facto não achamos que a equipa do Cartaxo tivesse sido superior à equipa do Ferreira de Zeza. É uma equipa que tem sofrido também bastantes alterações, com entradas e saídas de jogadores, portanto, não sabemos muito bem ainda aquilo que vamos encontrar. Agora, a minha preocupação será sempre, e é sempre, como é que a minha equipa vai estar. E com esta paragem, não sei, estamos numa fase muito boa agora, daqui a duas semanas, não sei dizer para já como é que a equipa vai estar, porque, como sabe, os jogadores não são profissionais, os jogadores têm a sua vida particular também, e com estas paragens, por vezes, há alguma quebra em algumas equipas, noutras há melhorias, portanto vamos ter calma e vamos preparar-nos da melhor maneira para então depois, na altura certa, darmos uma resposta positiva.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, equipa que subiu nesta jornada para a quarta posição. E assim finalizamos esta edição, ou melhor, esta terceira parte de Herte Desportivo. A última virá já de seguida, será a quarta parte, teremos mais Primeira Divisão Distrital, também a segunda.
Herte Desportivo. Herte Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Herte Desportivo. Vamos continuar com as reações à 22ª jornada da Primeira Divisão Distrital. Um golo de Cristiano aos 94 minutos deu ao Amiense uma vitória fundamental na luta pela manutenção. Isto diante de um Samora Correia que estava numa fase de 6 vitórias consecutivas. O emblema do Conselho de Santarém consegue assim distanciar-se de Riachense e União Brantina, salvaguardando-se de uma descida do Coroxense e aproximar-se do Oriense, ou seja, do 9º lugar. Já o Samora perdeu uma boa oportunidade para se aproximar do 2º posto. Quanto a números, refere-se que o Amiense ganha mesmo outra dimensão a jogar em casa, onde nos últimos 9 duelos apenas perdeu um. Já o Samora, sob Links, voltou a sofrer golos fora de portas, algo que não acontecia há 3 rodadas. Jorge Peralta, treinador do Amiense, disse que o golo à beira do final permeia a equipa que mais fez por ganhar e pela forma como os atletas encararam um duelo de extrema importância.
Sim, é verdade. Para mim é uma equipa que trabalhou muito, a equipa que procurou a vitória desde o primeiro minuto, e para mim o esforço enorme dos nossos jogadores. Deixe-me dar os parabéns à equipa, a toda a equipa, não só aqueles que jogaram, aos que jogaram e aos que não jogaram, e até mesmo aqueles que não foram convocados, porque eles têm sido de uma forma abnegados, impressionante, incrível, a quererem aprender, a quererem trabalhar, a quererem dar a volta à situação, a quererem tirar o clube dos lugares onde estão durante a semana. Temos trabalhado muito, os jogadores têm sido extraordinários, e a vitória deles, claramente, da forma como se empenharam, da forma como se concentraram, da forma como a gente encarou este jogo, que era extremamente importante para nós. Eu, a semana passada, tinha dito na antevisão que faltavam 5 jogos e queríamos ganhar os 5, e eu disse na palestra que temos que ganhar este jogo, é extremamente importante para nós, porque era uma equipa que vinha de 6 vitórias seguidas, que era uma equipa que vinha, em termos de mentalmente, vinha muito forte, e nós sabíamos da importância do jogo, e a minha escamada somos nós, e ontem assumimos claramente o jogo desde o princípio. Marcámos o gol aos 90 minutos, mesmo aos 93 ou 94, mesmo já depois de quase mesmo acabar o jogo, mas acho que merecíamos a vitória, merecíamos ter feito um gol muito mais cedo. Tivemos oportunidades claras para isso, tivemos situações para isso, comandámos o jogo desde o princípio, Epá, e conseguimos chegar àquele objetivo que nos propusemos, que era ganhar o jogo, num jogo extremamente difícil e importante para nós, e isso foi conseguido. E os jogadores estão claramente parabéns, não só os jogadores, mas como também a nossa massa adepta, os nossos adeptos, os nossos sócios, que acreditam na equipa e que puxaram para a equipa até ao fim, fazendo com que eles acreditassem também, sabendo que vindo de fora uma força externa, levaram-nos à vitória. Isso foi importantíssimo.
Jorge Peralta, o Jorge aceitou pegar neste Amiense numa situação complicada, não só tendo em conta a tabela classificativa, mas também porque tinha pela frente o Mação, o União de Tomar, o Torres Novas, o Samora Correia, o Fazendense, equipas que estão na primeira metade da tabela classificativa. Isto revela que esta equipa tem valor.
É verdade. E também não é só isso, os adversários difíceis, e a situação do clube neste momento, em que há 6, 7 jogadores que só vêm à sexta-feira treinar porque estão na faculdade e outros por este ou por aquele motivo não podem treinar. Nós treinamos com 13, 14 jogadores, neste momento temos 4 lesionados, treinamos com 13, 14 jogadores de terça e quinta. Mas isso não é desculpa nenhuma, é só para vermos o cenário onde estamos metidos. Esta equipa tem qualidade, esta equipa do MS, se treinassem, se pudessem treinar todos, tem uma grande qualidade. São miúdos com uma grande capacidade técnica individual, depois também há uma coisa, que eles gostam de aprender, gostam do treino, dedicam-se ao treino. E não era fácil. Eu quando recebi o convite do Amiens e olhei para o calendário e vi Mação primeiro, segundo Tomar, a seguir Torres Novas, Samora, Fazendense, epá, era difícil, mas se fosse fácil não era para mim, de certeza absoluta, era para outros, mas eu não tenho medo de pegar nas coisas, que a minha experiência, como o capital de experiência do Anato Anos de treinador, acredito naquilo que faço. Acredito nos jogadores que tenho à minha disposição, passamos aquela mensagem de acreditar, de mudar ali um pouco, mudar um pouco a mentalidade. Eles hoje acreditam mais neles, são mais jogadores e está à vista. A gente em Mação faz um excelente jogo e empata com o primeiro, e ganhamos ao segundo, fazemos um excelente jogo em Torres Novas também, onde perdemos, acabamos por perder também já perto do fim. Então os novos, mas fazemos um excelente jogo e ontem voltámos a fazer mais um excelente jogo e uma bela partida. Portanto, tudo jogos difíceis, mas gente com trabalho, com muito trabalho, com muita dedicação, nós estamos a conseguir amealhar os pontos necessários para nos conseguirmos manter. E neste momento, é aquilo que eu digo, neste momento o clube com 27 pontos, temos 5 pontos a mais positivos. Em relação às jornadas, temos 5 pontos positivos e neste momento nós já não tínhamos, porque o campeonato normal, o Sarria e os empregados têm 13 e 14 pontos, nós temos 27, faltam 12, portanto praticamente já estava encontrado os dois últimos, mas epa, temos que continuar a lutar por causa do campeonato nacional. Conseguimos recuperar 3 pontos ao Riachense. Ontem estava a 2 e passaram para 5, portanto temos aqui uma almofada de 5 pontos, mas nada ontem ganhámos, temos que estar extremamente contentes, temos que festejar, porque ganhar é sempre bom, temos que estar contentes, mas temos que estar com os pés assentos no chão, porque ainda não acabou, faltam 4 jornadas para acabar. Neste momento cada ponto é uma luta incrível por os pontos. Vamos ter ainda jogos muito difíceis, o próximo já é contra o Fazendense, que é uma equipa que esteve a lutar por título, ou ainda está a lutar, se calhar já não, porque já se afastou um pouco mais do Mação, mas depois temos Riachense, Ferreira do Zezer e Orem, portanto são jogos todos difíceis e eu não tive qualquer tipo de receio, porque eu acredito essencialmente no meu trabalho e essencialmente nas pessoas que trabalham comigo. Era só uma questão de passar a mensagem e dizer-lhes qual era o caminho e eu estou no bom caminho.
Disse, e bem, que nesta jornada o Amiense consegue aumentar a vantagem relativamente ao Riachense, neste caso também uma vantagem que se estende à União Abrantina, que apanhou o Riachense no 11º lugar, esta diferença de 5 pontos. olhando para o campeonato de Portugal, com o Fátima já com uma vantagem de 7 pontos relativamente aos lugares de descida, mesmo que o Coroxense deixa, juntando ao Alcanense, basicamente condenado, tudo aponta para que deixam então 4 equipas. Ou seja, nesta altura pode dizer-se o Amiense tem mais 5 pontos do que esses lugares preocupantes. É assim que olha para as coisas nesta altura, com o Fátima mais descansado?
Olha, sinceramente, vou dizer sinceramente, eu tenho dito na palestra aos meus jogadores, nós estamos preocupados com nós. Se nós não vencermos os nossos jogos, vamos cair lá. E estivemos à espera se o Fátima empatou, se o Riachense empatou, se ganhou, e nós temos que nos focar em nós próprios. E eu disse aqui, faz 8 dias, eu disse à Adio Hertz que a minha preocupação é ir buscar os outros que estão à nossa frente, e não aqueles que estão atrás de nós. Nós temos que nos preocupar com eles, mas o que nós estamos preocupados é ir buscar uma das equipas. Nós queremos ir buscar o Cartaz, ou queremos ir buscar o Arém, queremos passar essas equipas. Com o Cartaz não jogamos com eles, não até ao fim, mas com o Arém a gente vai jogar com eles. Portanto, esta distância de 2 pontos do Arém, se conseguirmos levar esses 2 pontos até à última jornada, podemos passar o Arém. E é isso que nós queremos. Nós neste momento estamos em 10º lugar, mas com o Peralta à frente da equipa, com a minha chegada ali, nós temos que pensar algo. Queremos vencer em todos os campos, queremos ganhar todos os jogos, com respeito pelos nossos adversários, sempre, mas temos essa ambição, temos que ter essa ambição, e queremos chegar ao 8º lugar ou ao 9º lugar, queremos subir mais um lugar de onde estamos para ficarmos completamente tranquilos. Esse é o nosso foco, e nunca pensar, o que é que vai acontecer ali, o que é que vai acontecer aqui. Se nós começarmos a pensar nisso, e se eu estiver preocupado, se o Labrantina vai jogar com não sei quem, o Riacho com não sei o que mais, o Fátima vai com o outro e o Cruz com o outro, começamos a perder o nosso foco, que é o interesse, que é o nosso jogo. O nosso jogo é que é importante. Nós vencendo, depois no fim, foi o que fizemos ontem. Nós preocupámos com o jogo, concentrámos-nos para o jogo e no final estávamos extremamente satisfeitos, olhámos para os resultados e vimos, ganhámos pontos ao Arém, ganhámos pontos ao Riachense, em relação ao Abrantina ficou tudo igual, o Cruz perdeu, infelizmente, mas o Fátima ganhou mais uma almofada em relação à linha d'água, isso no fim. Agora, antes de estar a pensar o que é que vai acontecer, o que é que não vai, isso pode-nos atrofiar e eu não quero que isso entre dentro do nosso balneário. A nossa equipa está focada e os nossos jogadores estão focados em trabalhar todos os dias, quando temos treinos, focar para a gente aprender, para a gente evoluir, para sermos cada vez mais fortes como equipa, para ao domingo, com os nossos adversários que temos apanhado têm sido fortes, nós sermos mais fortes do que eles para tentar conseguir um objetivo que é a vitória. E isso foi conseguido ontem, na perfeição.
Muito bem, mesmo para terminar, uma perspectiva daquilo que poderá acontecer diante do Fazendense, uma equipa que ainda não perdeu em casa durante esta temporada, já não perde em casa há mais de um ano, o que é que se poderá esperar deste jogo?
Então, mais um jogo difícil, mais um jogo de grau muito difícil, mas não sou de mim, são pessoas amigas, o treinador, sou meu jogador e foi campeão comigo no Ariquense. Se ele não perde um ano, a gente é que lá vai ganhar, a gente é que lá vai fazer com que eles percam. Mas com respeito, sabemos que é um jogo difícil, eu conheço bem a equipa do Fazendense, onde estava a treinar no AMS, e vi 3 ou 4 jogos do Fazendense, também joga lá o meu sobrinho. Conheço a equipa do Fazendense, sei que o nosso Fazendense é difícil, tem uma boa equipa, é uma equipa que já vem com uma boa consistência há 2, 3 anos para cá, tem vindo com uma boa consistência, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, estava a lutar por título até esta jornada, agora ficou um pouco mais longe, mas ainda tem que ir a Mação, pode ainda ter uma palavra a dizer, porque acho que o segundo classificado, não sei se vou dizer mais nada ou não, mas acho que o segundo classificado tem direito a acesso à Taça de Portugal, portanto é sempre mais aliciente ficar em segundo. E de certeza absoluta que o Fazendense vai querer vencer e não vai querer perder, continuar sem perder no seu reduto. Agora, a equipa do Amiens, é como eu estou a dizer, vamos ter 15 dias em que não vamos ter campeonato, o que é péssimo, na minha opinião, porque neste momento tínhamos um bom
com bom andamento e no melhor que deu nesse sentido. Nesse sentido, temos a hipótese daqueles rapazes, nossos jogadores, que foram na faculdade poderem treinar mais tempo, em vez de só treinar uma vez, vão treinar por causa das férias da Páscoa. Poderemos aqui também criar mais alguns automatismos, porque eu sei que o plantel todo, esses treinos que tenho, com o plantel todo, só fiz 3 treinos com o plantel todo, com todos juntos. Penso que vai ser um jogo difícil, mas nós temos esta ambição. E é o que eu digo. Agora faltam 4. É estes 4 que a gente quer vencer. Respeitando muito o Fazendense, é um grande clube, também foi um clube que eu já representei, respeitando muito o Fazendense, respeitando muito os jogadores do Fazendense e o seu treinador, mas nós temos a ambição, queremos chegar mais à frente, temos que pensar alto e queremos vencer nas Fazendas, dentro daquilo que a gente conseguir. Sabemos que tudo é possível, há 3 resultados possíveis, vitória, empate e derrota. Se não conseguirmos vencer, nós queremos a vitória. Se não conseguirmos vencer, pelo menos um ponto, tentar trazer um ponto para as Fazendas, que já era bom também.
Em Abrantes, a União voltou às vitórias depois de uma série de 5 derrotas. Golos de José Pedro e Luís Ferreira traduziram no marcador a superioridade da Abrantina, em especial na primeira parte, sendo que o Oriense, convém dizer, podia ter chegado ao empate no segundo tempo. Ficou-se pelo tento de honra de Rui Tico. Com estes 3 pontos, a União Abrantina apanhou o Riachense no 11º lugar, ficando ainda dependente do Campeonato de Portugal. O Oriense, esse, fica à mercê do Amiense. Continua a revelar muitas fragilidades fora de portas, onde já não ganha há 9 jornadas. Paulo Fernando, treinador da União Brantina, diz que foi uma vitória da raiva e do querer dos seus atletas, sendo que, admitiu, o Oriense esteve melhor no segundo tempo.
Sim, no fundo, sim. Acho que entramos muito bem no jogo. Foram 2 partes completamente distintas. A primeira parte foi uma excelente primeira parte nossa. Foi uma equipa que jogou com raiva, pode-se assim, ter-me por que foi. Foi uma equipa que queria muito ganhar. Notava-se nos jogadores, naquilo que trabalharam durante a semana, na preparação do jogo, como estavam no balneário antes do jogo começar, inclusive os jogadores lesionados que jogaram ontem, o querer jogar, o querer demonstrar, que depois foi uma das nossas preocupações ao seguir ao intervalo, foram substituídos porque não conseguiam mais, porque estavam a jogar com muitas limitações, mas a vontade que eles tinham de jogar era muita. E acho que a primeira parte foi uma demonstração daquilo que a nossa equipa pretendia. Fomos muito mais fortes na primeira parte. Depois era o que dizia, foram 2 partes distintas, porque o Arém na segunda parte foi superior a nós. Nós conseguimos defender bem, com muita atitude, com uma garra enorme também, e acho que a vitória foi merecida.
Este triunfo, o que é que pode significar para o futuro?
Significa continuarmos na luta para dar a descida. Sabemos que deixámos para trás 2 adversários que muito dificilmente vamos cair nesse lugar agora, neste momento, por causa da vantagem que há. Ainda nada está decidido, mas era um dos objetivos da época, era ficarmos acima dos últimos 2 lugares. Acho que com mais um bocadinho vamos conseguir, pelo menos é essa a nossa intenção. E depois, pronto, derivado às equipas que podem descer lá de cima, é tentar lutar para ver se conseguimos evitar um desses lugares ou 2. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Perante tudo aquilo que aconteceu neste passado recente, esta semana foi mais difícil do que as outras?
Foi muito mais difícil, porque é o sentimento de injustiça que é enorme, e cada vez mais não é só porque aquilo que vai acontecendo, porque eu volto a frisar, errar é humano, mas quando se erra, quando se fazem coisas que parece que é a brincar, acho que ainda se torna muito mais injusto, para mais quando estes miúdos estão agora numa fase de evolução no futebol sénior. E foi mais difícil, mentir se não dissesse que era, até nós que estamos a treinar, até nós que estamos aqui na direção, torna-se mais difícil, porque é um significado de um trabalho, que é de uma época, e parece que estamos a trabalhar para aquecer, estamos a trabalhar a brincar, e acho que estas pessoas que estão ligadas ao clube, independentemente do clube não ter nenhuma, qualquer coisa, remuneração, ou de ajudar quem quer que seja, acho que tenta trabalhar de uma forma profissional, porque todos nós gostamos daquilo que fazemos, e pois é mais nesse sentido.
Eu tenho que lhe fazer só mais esta questão, tendo em consideração esse processo e essa situação da qual falámos durante a última semana. O Conselho de Disciplina instaurou um processo de averiguações àquilo que se terá passado, não é específico, ao que se terá passado no Ferreira do Zêzere, União Abrantina. Do que é que está à espera?
Eu, sinceramente, estou de consciência tranquila. Não estou à espera de nada de grave para nós, porque estou completamente de consciência tranquila. Eu, se foi aquilo que eu disse na entrevista, eu não tinha problemas nenhum se for castigado. Se me castigarem por causa da entrevista, terei que tratar com todas as consequências daquilo que disse. Acho que não disse nada de especial, foi um sentimento de revolta. Hoje voltava a dizer a mesma coisa, porque tenho essa revolta, senti a mesma situação. Acho que brincaram connosco naquele jogo, e foi por causa disso. Acho que foi, no fundo, não sei se é vingança, se não é, não sei porque que foram abertos, porque no final do jogo não houve nada de especial, não aconteceu nada, inclusive já falei com pessoas que tiveram no jogo, não viram nada de especial no final do jogo ou durante o jogo. A única coisa que me leva a crer, só sou pela entrevista. De resto, não. Mas é aquilo que eu volto a frisar. Tanto eu como os nossos elementos da equipa técnica, da direção e jogadores, estamos com consciência plenamente tranquila. E vamos esperar para aquilo que possa acontecer. Se acontecer alguma coisa de grave, alguém não vai ficar com consciência tranquila. Agora, eu vou ficar. Vou ficar. A única coisa que eu não fiquei durante a semana, que depois a gente pensa mais um bocadinho, é que se calhar posso ter atingido algumas pessoas, pelo aquilo que disse, que não merecem. Que não merecem ouvir certas coisas, porque volto a frisar, sou amigo de muitos árbitros, conquistei grandes amigos com muitos deles, dos mais velhos, e eles sabem, certamente eles sabem, que a mensagem que eu transmiti naquela entrevista não foi direcionada para eles. Foi sim para alguém que teve um jogo, para alguém que fez aquele jogo, e volto a dizer, não me arrependo daquilo que disse, porque voltava a dizer a mesma coisa sobre aquele treinador de arbitragem, ou mais especificamente sobre o auxiliar do lado dos bancos, o auxiliar número 1. Foi ele que permitiu que tudo aquilo que tivesse acontecer, foi ele que gozou com a nossa cara, foi ele que riu-se na nossa cara, foi ele que riu-se nas nossas costas, foi ele que disse aquilo a um diretor nosso que vinha com o pé atrás sobre isso, foi ele que disse isso tudo. Por isso, eu volto a frisar, estou de consciência plenamente tranquila, não tenho problemas nenhums em receber aquilo que me quiserem dar, e volto a dizer, mas eu ando no futebol porque gosto, ando no futebol porque o futebol me deu muito enquanto cá estive, e neste momento quero muito ajudar estes jovens que aqui estão e o clube da minha terra. Se há pessoas que não andam para isso, pá, deviam ponderar, porque o futebol, eu volto a dizer, nós para andarmos no futebol temos que gostar daquilo que fazemos. Tanto treinadores, como jogadores, como pessoas da comunicação social, como árbitros, têm que gostar daquilo que fazem. Não é só fazer, porque quem fizer só por fazer, acaba sempre por fazer um trabalho mal feito, mais cedo ou mais tarde. Mal feito, mais cedo ou mais tarde.
Última questão, tem a ver com a próxima jornada. A União Abrantina desloca-se ao Reduto dos Empregados do Comércio. Uma equipa que, nesta altura, já tem o seu destino traçado. Este destino traçado, precisamente, esta expressão, joga a favor da União Abrantina?
Eu penso que não. Penso que não, porque a tal questão, o que pode jogar a favor da Abrantina é ainda ter a manutenção em jogo. Mas também temos que ver que os empregados do comércio vão ter dois jogos agora para a Taça do Rio Tejo, que lhes poderá dar alguma motivação ou não para o final da época, que consoante os resultados que vão conseguir, porque em caso de conseguirem passar, dá-lhes uma motivação extra para até a final da época. Mas, e também depois tem outro fator, jogar à vontade, jogar sem pressão, jogar sem cobrir, pode também jogar a favor, jogam mais descontraídos, qualquer coisa. Penso que não, penso que é um campo difícil, é um campo que nós temos de ir nas nossas melhores condições. Temos que ir com a mesma atitude dos jogos que nós jogamos contra equipas com um nome diferente ou com outra capacidade. Acho que temos que respeitar imenso os empregados do comércio. E é isso que nós vamos fazer, respeitando os empregados. Mas queremos conquistar os 3 pontos para andar até ao fim, no sentimento que podemos fazer algo para continuar nesta divisão, que é aquilo que nós pretendemos.
Paulo Fernando, treinador da União Abrantina, aqui a congratular-se com o regresso às vitórias por parte da sua equipa, que tinha perdido os últimos 5 jogos. Finalizada esta ronda pela primeira divisão distrital, vamos olhar-se para a segunda. Está quase tudo decidido no que diz respeito às 6 equipas que irão lutar pela subida. Na Série B, por exemplo, tal como se esperava, União de Santarém e Glória somaram os 3 pontos e juntam-se assim ao Marinhães, sendo que o Benavente fica de fora desta luta. Na Série A, por sua vez, esta foi uma ronda intensa e o Ataleense tem razões para acreditar que o pódio não lhe escapa. Conseguiu resistir ao ataque do Pego e teve a sorte de ver o Aldeiense não passar do empate diante do Espinheirense, pelo que agora só tem de bater o Alfarredo na última ronda para chegar ao 3º lugar. Vamos aos resultados. Série A, 17ª jornada. Rio Maior 3, Ortiga 0, Caxarias 1, Pernas 0, Tramagal 3, Alfarredo 0, Ataleense 4, Pego 4 e Aldeiense Moreirense 3, Pinheirense 3. Na frente, Rio Maior, 41 pontos. Segundo, Tramagal, 38. Terceiros, Atalaense e Aldeense com 28. Quintos, Pego e Caxarias com 27. Oitavos, Pinheirense com 26. Nono, Ortiga com 19. Décimo, Alfarredo com 6. Décimo, primeiro, Pernas com 4 pontos. Importa sublinhar que a próxima jornada será só 15 de abril. Espinheirense, Rio Maior, Ortiga, Caxarias, Pernas, Tramagal, Alfarredo, Atalaense e o Pego Aldeiense. Quanto à Série B, foi a 19ª jornada. Benfica do Ribatejo 3, Barrosense 2, Glória 2, Forense 1, Salvaterrense 2, Pontevel 2, União de Santarém 4, Porto Alto 1 e Marinhais 3, Valdapedra 1. Na frente, continua o Marinhais, 45 pontos. Segundos, União de Santarém e Glória com 43. Quarto, Bonavente 35. Quinto, Pontevel 27. Sexto, Barrosense com 24. Sétimo, Salvaterrense com 21. Oitavo, Benfica do Ribatejo com 17. Nono, Valdapedra com 14. Décimo, Porto Alto com 12. Décimo primeiro, Forense com 5 pontos. Próxima jornada será também a 25 de abril. Barrosense, Bonavente, Forense, Benfica do Ribatejo, Pontevel Glória, Porto Alto Salvaterrense e o Val da Pedra União de Santarém. Passamos agora para o atletismo, com destaque para as provas deste fim de semana, mais pormenores com Paulo Saldanha.
E ontem em Santa Margarida, mais propriamente no campo de estado de Santa Margarida, realizou-se a terceira edição do Trail Rota do Áquia, portanto, com a organização do campo de estado de Santa Margarida, em que, portanto, era aberta à população civil. E, portanto, organizou um evento com três distâncias, um treino longo de 7 km, um curto de 1,5 km e um passeio de 7,5 km. Quanto a resultados, no treino longo, o primeiro foi Vasco Monteiro, o atleta visual fez 2:06:08. O segundo foi atleta do Futebol Artístico de Cereza, Helder Pereira, fez 2:06:07. E a terceira posição foi ocupada pelo atleta de Cristiano Tomar, Miguel Ferreira, com 2:06:33. Na sexta posição ficou ainda um atleta brasileiro, Pedro Freitas, para qual fez o time, uma equipa de Torres Novas. E na oitava posição, Joel Simões, de São Palmeirim, também terminou numa posição ainda dentro do top 10, tal e qual como José Parício, da casa do Benfica de Abrantes. O atleta do Nentemar, José Fonseca, ficou na 28ª posição. Na classificação feminina deste primeiro longo, a primeira foi Tatiana Rolik, do Caracol de Treino Fino, com 2:41:07. Segunda posição para Silvia Santos, da Brignec, da casa, 2:47:02. Terceira posição para Anabela Rainho, da atleta da Usa Fatal de Caracol, de E na quarta posição, a atleta do Centro Mar Maria Pinto, com 2:49:03. Paula Branco, também é atleta do União Tomar, classificou-se em 8º lugar, com 3:04:06. Destacar que terminaram este treino longo 69 atletas. Depois, no curto, em que terminaram 160 atletas, que é um bocadinho mais, mas também era uma distância mais acessível aos atletas, a primeira posição foi para Mário Firmino, do jogador com a hora de 11. Segundo lugar para o atleta do União de Mar, de Mal Silva, com 1:07:13. E na terceira posição, o atleta do União de Mar, Adriano Ribeiro, com 1:07:31. Ainda aqui um destaque para o quarto lugar de André Rosário, da equipa Trigo Templário e Trigo Bosque, equipa da ACS Santa Cita, com 1:18:30. Nesta prova, em futebol, a primeira foi da Lina Jorge, atleta individual, com 1:32:05. Segunda, Marqueta Martins, também a correr individual com 1:43:14. E a terceira posição para Inês Nunes, do Monforte Bike Team, com 1:44:11. Já hoje, realizou-se a 10ª edição do Espírito do Pastor, também um treino longo com 175 chegados, em que o primeiro foi Nuno Dias, com 2:29:06. Segunda posição para Nelson Almeida, com 2:32:02. Terceira posição para Carlos Bárbara, com 2:34:05. Nona posição para o atleta da ACF Santa Cita, Trigo Templário, em Green Rock, da nona posição, tanto Luís Alexandre, com 2:34:33. Décima quinta posição para o seu colega de equipa, Ricardo Ferreira, com 2:59:05. o atleta de Montemar da Fonseca terminou na 90ª posição com 3:46:38 e depois mais dois atletas de Montemar na posição 142 e 143, respectivamente Carlos Zeira e António Trindade, ambos do Calma, terminaram com o mesmo tempo, 4:21:09. Em Fortino, venceu Denise Pereira com 3:13:47, segunda posição para Filipe Casimiro com 3:24, terceira posição para Joana Alves, 3:26. Já no curto, com uma aderência de atletas bastante grande, foi Tiago Amaral com 1:08:31, a segunda posição para o atleta de Orém, Tony Maia, com 1:10:47, e a terceira posição para Jorge Marcelino com 1:11:04. O atleta de União Tomar, Ernesto Parente, nesta competição terminou na posição 99, 1:35:48. Já em seguimos, a primeira foi Diana Elias, 1:29:30, a segunda posição para Liliana Oliveira, com 1:32:01, a terceira posição para Ligeiro com 1:34:43. E quanto aos resultados desta semana, tanto foram estes, a Reusa também é prova em Salvaterra de Magos, mas os resultados ainda não estão disponíveis. Paulo, só para terminar, lembrar que o dia 1 de maio temos o governo Labantino, as inscrições continuam a decorrer a bom ritmo na plataforma trilhoperdido.com, portanto, todos que estiverem interessados em participar nesta festa,
porque é 1 de maio. Paulo Saldanha, comentador de atletismo da ERT. E assim, com esta modalidade, finalizamos esta edição. Tenha uma santa Páscoa.